Vai e volta. Na teoria, estamos lá, hein? Sei não.
Cheguemos.
Não apostaria.
Tô vendo minha cara feia lá. Vamos ficar falando aqui pro
Aí.
Thiago nivelar os áudios aí.
É.
Dessa
Aí, ó,
vez a entidade é o Thiago, não sou eu.
ó, tá
É merda, a
lá.
culpa é dele, né?
Já
99%
da
aponta o
culpa
dedo logo,
é
antes de
minha.
começar.
Vamos lá.
Bom,
testando,
tá
áudio, um,
lá,
dois, três,
bom.
Testando.
Ah,
testando, testando,
tá
áudio,
que
um, dois,
mais
três,
odeio,
testando.
Só chega na...
Testando,
ah,
testando,
ó,
palco de
áudio
churrascaria,
do outro.
Começa a falar, ah,
é.
Som,
teste,
som,
dois, três.
Vontade de bater no filho da
puta. Tipo assim, cara...
Pra cantar uma música merda que podia ser qualquer bosta de equipamento quebrado que funcionasse.
Merda,
que podia ser qualquer bosta de equipamento. Falou qualquer merda, cara.
Deixa eu fazer um teste. Rafael, faz o seguinte. Começa a falar normal e depois vai abaixando a voz, bem sensual.
Tá bom, vou começar falando assim, aos pouquinhos eu vou baixando a voz dessa maneira, assim, no seu ouvidinho. Assim, no seu ouvidinho. Alô, alô.
Parece que foi, hein? Ó,
pra oriçar os cabelos.
Se a gente tivesse controle, se tivesse controle do surround, botava o Rafael falando baixinho, botava só nos altos falando de trás. Assim, eu tô ouvindo nas costas, assim, tipo.
Não.
Oi,
é, um ASMR do Rafael.
Caralho,
gostoso.
Ó, acho que foi, hein? Acho que foi, pelo menos pareceu legal. Então, o de vocês tá tipo 10, 15% mais alto que o meu, e o meu tá no mesmo nível que tá sempre.
Não que a gente vai perder uma peça de Shakespeare,
não,
se cortar alguma coisa, mas...
Não vai ser assim, um desperdício.
Mas...
Né? A humanidade não vai melhorar.
Novamente, eu tenho que me lembrar também de chegar um pouco mais próximo do meu microfone, então
fodeu. Oh,
podemos,
tá...
então?
O Will tá dizendo que nas igrejas evangélicas o pessoal testa, Jesus, sus, sus, amor, amor, amor.
Puta que... Aí, nossa.
Pior do que churrascaria, então.
Tinha mais nervoso ainda.
Caralho, desvendia essa filha da puta.
Você está ouvindo Godmo Podcast.
Fala, galera! Está começando mais um God Mode. E presente ao Thiago.
E tomara que dê certo. Não tenho garantia de absolutamente nada, como tudo que a gente faz.
Essa é óbvio, né? Então, presente ao Rafael.
E essa semana eu só joguei Windows, mas zerei.
Quê?
Bom, mas zerou.
Joguei Windows, mas zerei. Só joguei Windows, mas zerei.
Aí,
ok,
tá bom. É, sucesso.
Bom, eu, Paulo Antunes. É isso aí. Tô com um controlezinho novo. Tô com a Alan Wake 2. Terminei Homem-Aranha. Ou seja, tem coisa pra falar, né?
A vida é boa.
Estou maratonando.
Né?
Estou maratonando uma série. A vida é boa porque eu tô desempregado, né? Eu não faço porra nenhuma, eu tenho tempo pra essas merdas. Mas eu queria emprego. Na moral, eu prefiro estar empregado, caralho. O que eu ia falar? Estou maratonando uma série que eu tomei vergonha agora, devia ter feito isso quando a série foi lançada. Mas eu não fui, sei lá. Eu tô maratonando The Expanse, finalmente. Já tinha assistido muitos episódios, só que agora eu tô tapando os buracos e resolvendo os puzzles mentais. Assim, agora as coisas fazem sentido. Por que eu não assisti essa merda aí?
É, eu nunca vi, mas tu não fala muito bem.
E vou demorar, porque são seis temporadas.
É, pode crer, eu tava nessa.
Eu comecei
que eu senti o gostinho, aí deixei lá quietinho. Falei, uma hora eu volto a maratonar isso aí, porque não vai rolar tão cedo.
E, cara, é incrível que só porque o tema é espaço e tudo mais, me entra com muito mais facilidade na cabeça do que Game of Thrones, do que qualquer coisa de fantasia que isso aqui. Eu caguei, mas bota ficção na minha frente. Eu... Somente quando começa as loucuras, assim, tipo, ah, agora tá ficando interessante.
A Expanse é mais parecido com o quê? Só pra pegar aqui.
Starfield.
Ah, tá.
É, verdade.
Starfield.
Pode
Starfield
crer,
bebeu da água de Expanse até não
pode
poder
crer,
mais.
Cara. É isso mesmo, né, cara? Então, a cidade Sidonis lá em Marte, no Starfield, é bem climão, né?
Exatamente The Expanse.
Verdade.
Beberam muito The Expanse. Expanse foi a primeira coisa NASA punk, entre aspas, assim, que te viu, né?
Maneiro.
Porque ele foi feito pra ser mega, mega realista, entre aspas, tipo, o mais realista possível quando a gente tá aqui querendo contar uma história de...
Cara, eles levam em consideração que quem nasce em outra gravidade fica com um físico diferente, sacou? Isso faz diferença na história da série. Assim.
Tipo, eu sei que tem capítulos de temporadas mais pra frente em que a Naomi tem problema de tá no planeta terrestre, porque ela é uma Belter, né? Ela tá acostumada com o tipo de gravidade, os ossos dela. Você tem que ter implantes, você tem que ter drogas pra poder se manter. Coisas que eles consideram que nenhum outro filme, série que
tinha. Isso Starfield não copiou, né? Essa aí deu preço. Chegou nessa hora, né? Deu preguiça, né? Chegou nessa hora do preguiça.
É máximo de survival, você tem que tomar drogas a cada planeta que você vai pra poder se adaptar à gravidade.
Não, louco, fez 1000 planetas, agora se fode aí pra encher essa merda, velho. Não tenho culpa de tu escolher fazer 1000 planetas, não, meu irmão.
Pois é, isso aí.
Aliás, o Starfield eu cheguei, né? No New Game Plus 10, finalmente.
Caraca, parabéns.
Quantas loucuras diferentes você viu nessa
série? Cara, eu só vi uma loucura diferente. Acho que é tipo uns 15% de chance só. Que agora eu tô no New Game Plus 10, é a dificuldade mais alta do jogo, né? Independente se eu fizer mais New Game Plus, agora eu cheguei no ápice do jogo. Né? Libera o equipamento mais estúpido.
Aí tu termina, tu descobre que tu virou Deus e é isso aí, o final.
É tipo, cara, se tu pegar. Cara, quem não jogou não vai nem saber, não faz diferença, mas é tu pegar a roupa do Hunter, cara.
Uhum.
E aí é uma estupidez aquilo lá. E os teus poderes, depois de jogar, pegar 200 e sei quantos upgrades, sabe? Cara, tem um dash no jogo. Você aperta o botão, você faz um dashzinho de leve. Certo. Maluco, no nível 10, tu vai embora, mano. Puta que pariu. Eu não sei por que eles deixaram um negócio tão complicado, sacou? Porque é um negócio tão legal que eles deviam dar logo de cara. Dá uma parte, a versão maneira de cara. Não deixa a galera ter que falar mais.
Eu acho que as loucuras de diferença que você acha deviam ser bem mais do que 15% de chance. Deve ser pelo menos 50%. Você devia realmente entrar em cada jogo e ter uma parada diferente pra te surpreender. Que aí sim encorajar a galera
a jogar mais.
Preguiça de começar de novo.
É que eu não vou spoiler de novo, mas é tipo aquela ideia de que o New Game Plus do jogo é quase que você entrando num multiverso diferente, sabe? E aí pode acontecer loucuras. Só que, cara, ainda assim.
Podia ser
mesmo. Eu falei, não vale, se você não tá maluco igual eu, que de vez em quando você surtava, jogava um pouquinho, quando tava ouvindo podcast, sacou? Porque foda-se o jogo. Cara, se não for pra farmar assim, você não aguenta não. É muito farm pra você chegar no New Game Plus 10.
Eu quero ver como é que vai ser essa farm quando eles implementarem DLCs, né? De expansão.
Pois é, porque agora eu tô preparado, meu amigo. Agora eu desbloqueei tudo que você pode desbloquear nessa porra. Agora eu vou jogar, agora fazer as histórias que eu não joguei e ver os DLC, irmão. Nunca mais eu quero ver um templo na vida.
Vamos entrar nos disclaimers maravilhosos.
Vamos, porque como o Rafael falou, é pré-Black Friday, mas a galera já comprou pra caralho esse mês aí.
Herói, já.
Foram 31 compras aí nessas duas semanas. Foram duas semanas, né? Porque a semana passada eu, o que aconteceu? Eu não pude gravar e aí o Paulo falou assim, não, vamos tentar gravar porque o Pito vai tentar participar, acabou que não deu empurra nenhuma, mas ele conseguiu fazer a gravação. Eu fiz um tutorial tudo bonitinho, capturei minha tela, expliquei pro Paulo foi e fez. Por algum, sei lá, destino maluco, o áudio dele ficou muito melhor do que o meu. Não sei como
é.
Tanto que hoje eu tô tentando usar a configuração que eu passei pra ele, pra ver se dá certo.
Porra, cara, olha só. Eu vou dar um exemplo agora que eu tenho que dar. Porque essa semana foi a semana... Sabe quando o seu PC tá dando tanto problema que você fala assim, foda-se, vou apertar o botão de autodestruição dele e vou refazer tudo.
Uhum.
E aí vou resolver todos os problemas que voltarem mesmo depois da autodestruição. Eu passei uma semana reinstalando tudo, testando tudo.
Ah, mas aí eu tenho uma dica pra você. Pera aí, olha só. Então, tem um programa, não é um programa, na verdade é um site chamado, deixa eu só conferir, eu acho que é Nanite.
Como assim?
Peraí.
Nanite, tipo balada? Nanite?
Peraí, deixa eu ver, acho que é N-I-N-I-T-E, Ninite, né? Ninite, né? Qual é a parada? É um site que você tem uma lista de aplicativos, entendeu? E aí é tipo um checkbox. Então eu vou lá, por exemplo, eu quero instalar. Olha só, a lista que tem aqui, ó. Chrome, Firefox.
Ah, ele já vai atrás de tudo e já baixa tudo aí só.
O BitTorrent, o WinRAR, o Zoom, o Discord.
Você
simplesmente vai dando
checkbox. Já caça tudo pra você.
Faz um checkbox em tudo, clica no botão, ele vai baixar um instalador e instala tudo de uma vez só pra tudo.
Porra, aí, mas é foda que eu tava com um monte de problema aqui. Eu falei, vou tentar resolver, né?
Uhum.
Louco, como que coisa de PC pode ser completamente aleatória, né? Eu tava jogando Final Fantasy, tava dando uns erros bizarros. Eu tava jogando, sabe, às vezes eu jogava 5 minutos, dava pau no jogo, às vezes eu jogava 1 minuto, dava pau no jogo.
DirectX, né? DirectX tá uma merda, não é isso?
É, o problema é DirectX, só que ninguém sabe a solução disso, ninguém sabe por que isso acontece.
Uhum.
Hoje eu tô jogando, até agora não deu problema nenhum. Sabe o que eu fiz hoje?
Abriu 10.
Eu resolvi um problema da USB, da entrada USB, que tava reconhecendo que eu tava encaixando a tablet, mas não tava identificando que era uma tablet. Sabe como é que eu resolvi esse problema?
tirando e botando.
Eu despluguei um negócio wireless do mouse e mandei resetar o USB e aí ele funcionou. E por algum motivo o Final Fantasy não deu pau até agora. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não faço a menor ideia, cara.
Eu também não sei. Ah, exemplo aí, o Paulo copiou a minha configuração e o áudio dele ficou melhor.
É aleatório. Eu pensei uma merda, mano. Eu falei, pô, verei o Windows também essa semana. Puta que pariu.
Isso é loucura.
Não, mano, computador pra mim é uma coisa tão complexa que pra mim é magia. Então eu sigo os passos que a pessoa me ensina, tento não sair.
Eu virei um mago essa semana.
Porque então, se eu apertar qualquer botão fora da...
Qualquer coisa diferente. Assim, não adianta você também fazer uma coisa igual, porque o resultado nunca é o mesmo. Isso que é a parada.
Exatamente, cara.
Então não tem muito jeito. Mas aí, assim, o Paulo conseguiu fazer, o áudio ficou maravilhoso, só que a gente não combinou muito bem, porque eu não mandei o link dos associados pro Paulo. E aí a gente não sabia como eles compraram. Então a gente tem duas semanas de associados aqui.
É bom que fazer as pessoas sentirem alguma falta do Thiago, né? O Thiago não é só. Não tá aqui só pra apertar botão, ele tá aqui pra ser o nosso anunciante. Nosso Lombardi.
Nosso Lombardi. Nosso Lombardi, é verdade, nosso caralho. Lombardi.
Parabéns. Pelo menos eu não sou o sombra, né, do ratinho. Não, mas aí qual é o interessante, assim, só pra, assim, não sei se tem gente nova aí ouvindo ou que não sabe ainda, mas a gente tem um link da Amazon, você vai lá, clica nele e navega até o produto, compra. A gente tem um link no blog, tem aqui na live e tem toda a postagem, tem um link, você pode clicar, compra lá, não faz diferença nenhuma na sua compra, e pra gente cai um pichulezinho aqui. Semana que vem não, na outra semana é dia 29, é Black Friday. E aí, eu vou colocar aqui uma promessa que eu vou fazer, porque eu estou fazendo para mim uma lista de coisas que eu estou procurando comprar, entendeu? E aí eu vou postar esses links e essas coisas interessantes no Instagram ou na porra do Facebook do Godmode. Então, quem tiver na semana...
Vamos convir, aí, achar coisa boa na Black Friday tá difícil, não é difícil, né? Porra, ano passado foi uma merda.
Eu fiz uma lista, eu tenho um site chamado Zoom, que eu fiz uma lista de coisas que ele monitora o preço. Então, se ela realmente cair na Black Friday, não for zoeira, entendeu? E aí eu recebi um alerta, então eu vou postar essa parada lá. Aí, tipo, tem jogo, tem coisa de computador, tem coisa de nerd, essas merdas assim, entendeu? Aí eu vou jogar lá e quem quiser, fica de olho que vai ser garantido que caiu o preço. Enfim, mas vamos lá para ler o que nossos queridos ouvintes compraram essa semana. Para começar aqui, alguém comprou um lava-louças líquido concentrado sem fragrância. Porra, fragrância é uma palavra desgraçada. Squeeze? Porra, negócio aqui, então vamos lá. Bloqueadores de odores sanitários. O que ele faz? Ele tampa a tampa, só isso? O que ele faz? Não deve deixa ser. Você entrar no banheiro?
É uma rolha.
Deve sair um braço mecânico, tipo aqueles de desenho animado com a luvinha do Mickey, assim, segurando um fósforo e acende e sacode assim, e é isso agora.
O nome do negócio é bloqueador de odores Fricô. E o maneiro que o cara que tá fazendo propaganda é a cara do Arthur Mauro, só que mais velho e com mais cabelo. Depois aí, Arthur, depois dá uma olhada ali, ó. Fricô, bloqueador de odores sanitários lá na Amazon. Alguém comprou a máscara tripla com elástico. Ih, rapaz, o Covid tá voltando.
Então, eu tô achando que alguém pegou o Covid, perdeu o olfato e agora veio, voltou do nada com igual a marreta.
Isso. Sacou? Você estava cagando muito
cara,
mal.
Cara, agora eu não quero nada com cheiro. Foda-se, tira o cheiro do banheiro, tira o cheiro da cozinha.
Tem mais uma dose de vacina disponível pra mim. Eu já nem sei mais se é a quarta ou se é a quinta.
Tem que tomar a última ainda, cara. Que eu tenho que tomar ainda a quinta. Bivalente aí.
A quinta eu não tomei ainda. Opa. Enfim, alguém tá querendo completar a saga do Batman porque comprou a saga do Batman, volume 17. Peraí que tu não tá na ordem. 15, 14, 23, 14. De novo, 14. Ah, não, é outra saga. E 22 e 21. Porra, o cara tá querendo completar mesmo. Alguém comprou A Vida é Cruel, Ana Maria. Porra, tá, mas depois que ela perdeu o papagaio, ela realmente ficou tão sentida assim? Foi isso? Não, é A Vida é Cruel, Ana Maria. Diálogos Imaginários com a Minha Mãe, caraca.
Ela perdeu o papagaio?
O cara que fazia o papagaio não morreu.
Morreu, é verdade.
Mas ele saiu voando. Ele saiu voando.
Já não trocou.
Então, isso eu acho escroto. Por que aconteceu? Teve o cara que fez o papagaio morreu, né? O Lô José lá. E aí queriam empurrar o filho dele.
Ah. Caralho.
Entendeu? Queriam botar o filho dele.
Queria, se souber fazer.
Seu destino está traçado.
errado, garoto. Você vai tomar o lugar do seu pai.
Exatamente.
Mas eu não quero.
E parece que a galera não aceitou muito bem,
eu
porque assim.
Ser médio.
O cara não era tão simpático quanto o pai, entendeu?
Uh-huh.
E aí tentaram fazer um boneco diferente, entendeu? Como se fosse o filho dele.
Vai pagar imagem, tem que ter uma narrativa, tem que fazer a galera chorar. Fala que ela achou um. Bota ela achando um ovinho embaixo do balcão do negócio, aí nasce o um novo papagaio.
Mas foi isso mesmo.
Nego, é tão.
Mas foi exatamente isso. Tinha uma historinha que tinha um ovo, e aí que acharam o ovo e tal, um negócio assim.
Meu Deus.
Mas aí qual foi a parada? Parece que tentaram botar outro boneco, não deu certo.
Entendi.
E aí, a Ana Maria, você tem que lembrar que a Ana Maria é louca, né? Ela,
a legião de fãs do Louro José. Gente,
assim, a Ana Maria, é tipo assim, aquilo
não
ali...
Não tem freio mais, né?
É, exatamente, ela tá numa idade do processo. Qualquer merda que acontecer com ela, vai demorar tanto tempo...
É show de truma, aquilo ali é a vida dela.
Vai demorar tanto tempo no processo dela que ela, foda-se, não vai pagar nunca, não, nem presa ela vai. E aí, o tipo, ela começou a reclamar do cara ao vivo, entendeu? Tipo, não ficou legal. Ah, não, não sei o quê.
Que vida.
Ah, porque seria melhor, não sei o quê.
Que os caras pegou.
Fala isso aqui ao invés disso, entendeu? Tipo, uma parada assim na frente de todo mundo. E aí voltaram com outro boneco de volta. Um negócio assim, entendeu?
Tipo, necromancia. Trouxeram o Louro José.
Eu não sei. Só sei que hoje ela tá com o mesmo boneco, entendeu? De antes.
Caralho, imagina. Faz um ritual necromante.
A gente tá psicografando a voz do boneco.
Deixa o volta todo remendado.
Eu não quero saber. É de manhã cedo demais. Eu não, já tô indo pra trabalho, não tem nada a ver com
isso. Ninguém vê essa merda.
Não estou fazendo nenhuma receita dela por enquanto, então foda-se.
Não, pior que a minha mãe já fazia assim, uma receita dela. É. Mas a minha mãe, é tipo assim, ela fazia as mais simples, né? Tipo assim, eu lembro que minha mãe fazia pizza de pão plus vita, mas ela aprendeu pra fazer essa porra
uma vez. Minha mãe também.
Mas ela aprendeu a fazer essa porra uma vez e assim, minha mãe fez 653 vezes, entendeu?
Minha mãe faz isso pra mim desde pequeno, adorava essas pizzas.
Eu não, comia pra caraca também essa porra, mas assim, a 15ª vez no mês, eu acho que, né, já podia dar um pouco. Né, sei lá. A Paula deve ter comido pizza de pampos mito lá em casa, com certeza. Minha mãe fazia isso direto. Ah, ó, vou fazer uma denúncia aqui, ó. Paulo Antunes, este filho de uma puta, chegava lá em casa, esperava, porque assim, o meu irmão, desde criança, ele tinha um problema gástrico, que se ele tivesse rindo demais ou briga, qualquer coisa, ele vomitava.
Então, caralho, que delícia.
Ele fazia o quê? Esse desgraçado esperava o meu irmão comer, encher a bucha de comida e começava a contar piada. E aí o meu irmão ficava rindo pra caralho e vomitava em cima. Porque assim, ele não tinha controle, ele vomitava em cima da mesa, em cima da comida,
foda. Caralho,
não. Eu já fiz um amigo meu se mijar nas calças, jogando videogame, eu contando piada, ele por algum motivo não se controlou. Aí hoje é muito bom tu ver a pessoa no Facebook de cabelo branco, família, o caralho. Né? Tu assim, já te fiz se mijar nas calças contando merda, né, filha da puta?
Enfim,
bom.
Continuando aqui, ó. Quem comprou Zona Fantasma, acompanha 4 cards exclusivas, mais um deck. Esse maneiro, isso aqui, esse uma cartinha, enfim, continuando. Alguém comprou o livro Agonia do Eros, de Byung-Chul Han. Cara aí, ó. Enfim. Alguém comprou filtro de papel, finalmente uma compra normal, filtro de papel, pra café, tamanho 2, com 40 peças. Alguém comprou Cero Hidratante Fortalecedor Vick Mineral 80. 89.
Não sei, Vaporub,
que... não sei o que significa 89. Tá aqui, ó. Mineral 89. Deve ser número atômico. Sei lá, uma coisa assim. Continuando. Alguém comprou um utensílio espátula de silicone preto. Fala, Rafael.
Eu acho engraçado como é que o Vick Vaporub... É impossível um ser humano normal conseguir falar o nome original, né? Do Vaporub. Ninguém tem como. É tão escroto que Vaporub é parece um nome normal, sabe?
Ah, cara. Natural. Vou sugerir e depois dizer que não vale a pena anotar. A não ser que você tenha um banheiro muito pequeno ou consiga fazer isso funcionar, porque eu não conseguia. Qual é a parada? É o seguinte, existe uma parada chamando vapobanho. Vou dizer qual é a premissa do vapobanho. Imagina que você vai tomar um banho bem quente numa noite fria, certo? Uhum. E aí você pensa assim, porra, estou com o nariz...
Poderia estar na Finlândia.
Poderia estar na Finlândia. Mas estou com o nariz ligeiramente congestionado, ou então quero que os ares dessa noite fria e esse banho quente, entendeu? Entrem melhor em meus pulmões. Você compra essa merda desse vapobanho, joga no chão do seu box, do seu banheiro, onde você está tomando banho, e a fumaça que subir do banho vai subir com um concentrado de Vick Vaporub. Vou falar assim, foda, entendeu? É muito legal, muito bacana. Só que você tem que levar em consideração que é uma pastilha do tamanho, sei lá, de uma moeda de um real. Não, um pouco maior. Deve ser o dobro de uma moeda de um real. E, tipo...
Não dá pra jogar dentro do banheiro, não é mais fit, né?
É, tipo assim, tem que jogar dentro do box, né? Só que, assim, fica com o cheiro do caramba daquilo ali e... E é isso, não é igual a parada que você coloca no peito ou então cheira assim e tal, entendeu?
Não é igual pegar um balde e misturar algicida de choque com cloro granulado, sabe?
Exatamente.
Não é... Não é esse nível.
Não é isso, exatamente. Não é assim tão concentrado quanto você isso, imagina.
Isso aqui também tem um gostinho de Vick Vaporub, mas até que é bom, não é ruim, não. É uma pastilhazinha de menta.
Ah, sim, pô, essa é bom. Mas aí qual é a parada? E aí eu tenho isso aqui, vem com três, eu usei um, tem dois ainda aí, e eu tenho o clássico Vick Vaporub normal. E teve uma vez que eu falei assim, porra, peraí, isso aqui é pra sentir o cheiro e isso entrar no nariz, né? Isso que é o Vapor Up, né? Do negócio, né? Eu pensei assim, e se eu botar isso direto no nariz?
Ah, que delícia, cara.
E aí, quando eu abri a tampa, tá escrito assim, não inserir na narina. Não inserir na narina. Eu falei, algum idiota já foi pro hospital por causa disso. Aí eu falei, obrigado, sei lá, Inmetro.
Anvisa, pelo amor de Deus.
É, Anvisa pela SUS. Enfim, ó, alguém comprou uma espátula de silicone preta. Alguém ainda comprou... Ainda bem
que não foi de salada de silicone.
Não, não. Não, pra gordura de salada tem que ser de aço. Não, pô, não tem como ser de silicone, ele não pega legal. Não pode ser usado, não tem aquela outra função que o Senpai descreveu pra gente. Então, continuando, alguém comprou uma jarra de vidro borossilicato. Porra, é vidro ou é vidro borossilicato? Por que é vidro borossilicato? Pera aí, deixa eu ver aqui, vamos lá. Vidro borossilicato, o que que é? É um óxido de chumbo refinado de cristais de vidro.
Saudade.
Isso não é legal não, mas tudo bem. Tomara que dê tudo certo com você. Ou a pessoa que você tá tentando envenenar aí.
Tudo que o Superman não consegue olhar através dele.
Exatamente. Aí você pode estar se escondendo do Superman. Alguém comprou tela de projetor de 100 polegadas para projetor antivinco, dobrável. Porra! Ah, é tipo aquela telinha branca para você prender para projetar a imagem do projetor, né? Enfim, alguém comprou um projetor aí. Beleza. Alguém comprou uma soleira da Toro. Oh, alguém comprou uma Toro junto com um projetor, pelo visto. Modelo 2016-2019. Tem uma Toro aí. Ou tem um Uno de escada no teto e quer tirar uma onda. Eu vi um vídeo essa semana que era um desfile de Ferraris. Aí um filho da puta pegou... O último carro era um Uno com uma escada no teto. Óbvio que deu muito mais certo que as Ferraris. Foda-se as Ferraris. Alguém comprou sabão líquido, lava-roupas de bebê, fragrância natural de camomila. Sabe que agora todo mundo vai comprar coisa com a palavra fragrância, pra mim, escrever errado, né? Tomara, podem comprar. Camomila, 3 litros. Deixa eu ver se é o esquema que eu caí também. Não, esse aqui realmente são 3 litros. Porque o esquema que eu caí, o cara manda uma lata de uma garrafa de 3 litros vazia, uma parada de 1 litro e fala, adiciona 2 litros aí, seu otário. Aí vira 3. Enfim, alguém comprou Mustela Cicastela. Reparador hidratante. Vocês estão muito modernos, muito elitistas aqui. Porra, tem umas paradas
que eu nunca vi. Refinado.
Muito refinado. Para pequenos. Olha só que bonito. Multiuso para pequenos dodóis.
Eita aqui, dodóis. Oh, que fofo.
Feito com. A descrição completa, vou ler como tá. Mustela Cicastela, creme reparador, multiuso para pequenos dodóis. Feito com 91% de ingredientes. E os 9%? O que tem? Não tem dizendo aqui.
É o arda no pacote.
Enfim, continuando. Alguém comprou... Ah, o cara aqui do monitor. Comprou um monitor Philips IPS LED de 27 polegadas com bordas ultra finas.
Eu quero acreditar que o mesmo cara tá comprando isso tudo, tá fazendo tipo uma esfera pra ele.
75 Hz. Não, tudo bem. Esse aqui, ele não está dizendo gamer, está dizendo Philips. Enfim, ok. Aí tá comprando sabendo, né? 27 polegadas por esse preço, tá bom pra caraca. Pô, ótimo. Alguém comprou um cabo DisplayPort 1.2 para ligar o monitor. Isso aí, ligado no DisplayPort para ficar com resolução máxima. Se bem, amigos, não sei se tu sabe que aquela porra é só 75 Hz e 1080p. Então, assim, um VGA resolvia. Mas tudo bem. Pode ligar o DisplayPort.
Ah, a entrada VGA do cara queimou. O cara teve que partir pro DisplayPort, mano.
É isso aí. Alguém comprou um headset.
Já aconteceu comigo.
Cara, esse monitor que eu uso é muito bizarro, porque ele, assim, é um monitor Samsung de 144. Não sei qual o modelo. Ele tem HDMI, DisplayPort, e lá do outro lado tem um VGA de 1850 a.C. mas ele funciona. Então ele é o meu monitor pra ligar coisa antiga aqui em casa, pra testar coisa velha. Enfim, é o monitor mais moderno que eu tenho pra ligar coisa mais velha, porque o meu monitor menos moderno só tem HDMI, vai entender. Alguém comprou um headset dobrável, preto, com conexão P2 e USB, com fio, como gosta o chuvisco. Isso aí.
Isso aí. É fio. Casa do chuvisco toda cyberpunk, né? A minha, né?
Opa, peraí que alguém tocou o interfone aqui. Quem foi? Caraca, falando no chuvisco, ele apareceu.
Falando na criatura.
Invocou.
Né? Invocou. É, mano. Chuvisco funciona à base de invocação mesmo, né?
Falou de você agora, rapaz.
Como é que foi?
A gente chama no WhatsApp, ele não responde. Agora aqui, invocando o nome dele, ele é caralho, me chamaram.
Como é que vocês fizeram?
Teve um ouvinte que comprou um fone de ouvido com fio e eu falei assim, do jeito que o chuvisco gosta. Aí você apareceu.
Tá certo. Ainda bem que eu cheguei.
É isso aí.
Senão, né, porra. Se fosse sem fio, eu tenho que criticar. Ainda bem que eu tô aqui, podemos elogiar o nosso amigo que comprou um fone de fio, porque tudo que é bom tem fio.
Então, mas não, nem tudo são flores, porque logo em seguida alguém comprou café de cuzão.
Café de cuzão.
Logo em seguida alguém comprou 50 cápsulas, que é mais que
cuzão. Nescuzão. Comprou Nescuzão.
Nescuzão. Nescufé.
Não, foi o Três Corações lá. O Três Corações não foi onde nasceu o Pelé?
Eu acho que foi. Thiago, foi. Não sei, cara. Não tô por dentro.
O Pelé nasceu, cara. Pra mim, ele só apareceu no mundo. É. Já existia.
Pô, eu ia falar que ia contar uma história de Três Corações de uma vez e acabei não contando. E era essa daqui, ó. Porque o que aconteceu? O meu pai, muito inteligente, ele chegou... Ele tinha um caseiro na casa que ele morava lá no meu avô. E aí, esse cara falou assim, pô, vocês estão indo pra Três Corações? A gente ia, tipo, passar por Três Corações. Mas aí, meu pai pensou assim, vamos dormir em Três Corações e depois a gente vai até o destino que não sei o que era, no interior de Minas. Aí eu falei assim, dorme lá em casa. Aí o cara falou, meu pai falou, beleza. Isso, eu lembro disso porque era final da Olimpíada de Barcelona, jogo de vôlei do Brasil.
Que memória. Específico.
Por quê? Porque a gente chegou na casa do cara e a gente, cara, a casa é maneira e tal, né? Pô, legal, vamos ficar aqui. Só que a gente descobriu que não era a casa dele, né? Ele era caseiro dessa casa também.
Tá certo,
né? Ele era caseiro aqui, quando ele tava aqui, e ele era caseiro dessa casa lá. E como é que ele descobriu? Porque o dono chegou e tomou susto com uma família.
Maluco, tu imagina o Thiago acordando com um show de tiro.
Não, então, se o caseiro fazia isso com a casa dos outros, como é que era na casa lá?
Porra, com certeza tinha.
Devia ter altas festas, né, cara?
Não, agora assim, não só os caseiros fazem isso, como eu sei que os arquitetos, na verdade, arquitetas fazem isso. Por quê? Porque durante a pandemia, a vizinha de porta aqui do andar, que é um casal de idosos, resolveu não ficar na cidade e foi, sei lá, pra onde que eles ficaram. Então eles ficaram meses fora. Aí eles resolveram assim, já que a gente não tá fazendo nada, vamos reformar o apartamento. Aí eu saio pra, tipo, domingo, sábado sim, sábado não, eu trabalho. Aí sábado de manhã eu tô saindo, aí abre a porta uma mulher assim, na mesma hora que eu, da outra porta, assim, em frente, né, do andar, eu falo, bom dia, ela, bom dia. Aí eu falei, cara, não é parente da... não é filha, tipo assim, idade pra ter filha das pessoas aqui em frente, porque primeiro, o casal é um casal de idosos negros, e ela, a garota era super branca, então você não é parente dela direto. Então assim, quem é essa mulher? Aí eu descobri que na semana, a outra teve obra, e aí eu falei com o porteiro, aí o porteiro falou, não, cara, assim, não espalha nem nada, mas tipo assim, ela é a arquiteta, e aí no final de semana ela usa a casa como base pra correr, entendeu? Aqui na Zona Sul.
Olha só.
Ela vinha pra cá, aí tomava banho na casa, fazia o que tinha que fazer, ia lá, almoçava, voltava, e aí corria, depois usava a casa como base. Ou seja, arquiteta.
Toca internacional, né, cara? Chegar até uma bandeirinha vermelha.
Exatamente. E eu já vi ela em outros dias da semana também dormindo. Então, tipo assim, tá fazendo obra, né? Assim, talvez tinha autorização do casal, mas enfim. Enfim, arquitetos e caseiros não são confiáveis quando o uso da sua casa está em jogo. Fica aí,
o caseiro eu até entendo, né? Porque o cara é um caseiro, né?
É.
Ele é o senhor das casas.
Tá na descrição do trabalho dele.
É, exatamente, pô. Enquanto o dono não tá, a casa dele.
Cara, esse caseiro ele era muito doido, porque eu lembro uma vez que ele chegou lá, a gente chegou, o meu pai, minha mãe, meu irmão e tal, a gente chegou na casa e ele tava arrastando um bicho com a mão. Aí a gente olhou assim... Que é isso?
Qual bicho?
Aí ele falou assim, é um macaco prego. Caralho, o que você fez com esse macaco prego? Eu fiz a mesma coisa que ele fez com meus passarinhos.
Caralho, ele mordeu
o meu? Comeu o macaco?
Cara, aparentemente o macaco tinha comido ou quebrado, ou sei lá, feito alguma coisa com a gaiola dos passarinhos, entendeu? Ele foi lá, viu o passarinho preso, pô. Fácil, ele foi lá, abriu a gaiola, pegou o passarinho. E aí eu acho que ele usou uma das gaiolas como isca, foi lá, pegou o macaco e matou o macaco. Ele chegou, cara, na hora que ele tinha matado
o macaco. O caseiro se vingou de um macaco, cara. Caralho, é muito ódio, né, cara? Muito ódio.
Chega, só dá tempo de ver o pé dele descendo em cima, né? Virando nada.
Caralho.
Não, e o macaco prego não é um bicho pequeno.
Só eu tenho o direito de tirar a liberdade dessas criaturas que foram feitas pra voar e botada numa gaiola.
Exatamente.
Esse macaco não tinha o direito de...
Exatamente. Não, peraí. Ele já tinha aprendido.
Ele se alimentar.
O cara já tinha aprendido já. Tipo assim, ele já tinha aprendido.
Aí descobriu que o macaco queria salvar os bichinhos.
Eu fico mais do lado do macaco. O macaco estava com fome. O caseiro não. O caseiro só gosta de prender passarinho pra ouvir ele cantar enquanto o bicho tá lá preso para todo sempre.
É, ele podia estar
xingando. Eu duvido que esse macaco tenha aberto
essa gaiola. Assim, as pessoas fazem isso porque elas não têm tradutor de passarinho.
Passarinho, né? Tá xingando você.
Porque se elas tivessem tradutor de passarinho, elas só iam ouvir que todo pássaro canta um dia inteiro. Quero fuder! Quero fuder! Eu quero fuder!
É, tipo, me tira daqui, filha da puta! Isso, cantando no ritmo. Ainda sai!
Enfim, continuando aqui.
Okay. Tá com inveja que eu posso, vai, tu não pode, filha da puta, me tira daqui! Ai, ai.
Vamos lá, continuando aqui nessa lista maravilhosa. Então, alguém comprou 50 cápsulas de café Três Corações. Três Corações,
okay. Foi
longe. Alguém comprou Tales of Arise do PlayStation 5. Ok.
Whatever.
Alguém comprou Ser um Antiverrugas Ácido Hialurônico Vicky Leaf Fit Active.
Caralho. Café de pêssego.
Verruga, né?
Isso. Alguém comprou um tapete de borracha de caçamba da Toro. Aí, alguém realmente comprou uma Toro.
O quê?
Aqui, alguém comprou também antes aquele tapete, aquele protetor de porta da Toro. Agora comprou tapete de borracha.
Mas que Toro, cara?
Toro é um carro. Tipo uma caminhonete.
Ah, olha aí. Então, agora ninguém tem uma caminhonete.
Alguém tem uma caminhadinha pequenininha da tua.
Tá certo, tá certo.
Só devia ter comprado no link da
Amazon. Exatamente. Ele comprou errado.
Comprou errado.
Vai lá, vende isso aí e compra de novo.
Isso. Ou compra vários acessórios agora pra compensar a sua falha.
Até chegar o valor.
Exato.
Alguém comprou um teclado Red Dragon Gamer Membrana 2. Membrana 2. RGB branco.
Acende, né?
Acende pra caralho.
Tem fio.
Tem fio.
Então tá certo. Então
tá certo. Meu aqui também tem fio, só não acende tanto assim, mas o meu é parecidíssimo com esse.
Ok.
Não tem tanta luz. É, e alguém. Porra! O cara da Toro tá levando a sério o negócio meu. Alguém comprou capas de banco automotivos para Toro.
O cara tá. É isso aí, tá protegendo o carro. Mano.
Tá bom mesmo. Ó, agora você já comprou, né? Mas tinha um amigo meu que abriu um negócio de venda de capa de banco. Cara,
tu ia recomendar isso?
Ia recomendar ele. Na verdade, sabe, ele é...
Ele vende na Amazon.
É, exatamente.
Então, isso que eu ia falar agora. Ele é aquele cara que passava no sinal e na rua vendendo. Ele vendia paleta de ventilador, não, porra. De para-brisa.
Limpador de para-brisa.
Carregador, essas porra toda. Uhum. E aí, eu falei, porra, bota esta porra no Mercado Livre, já que você tem o cara vai na fábrica, pega e traz. Entendeu? Tem um preço muito bom. Aí ele botou e começou a vender, é sério. Aí eu ia recomendar, mas é Mercado Livre, então não adianta.
Ok.
E fora isso, alguém comprou... acabou. É isso, acabou. Não tem mais nada.
Acabou?
Acabou. Olha aí. Acabou ser tudo.
Depois de 2 semanas, chega até... 2 semanas não, né? Pulou uma só.
Pô, tem que começar a estimular essa galera aí pro Black Friday, Natal.
Não, vamos fazer. Vamos fazer.
Já estamos estimulando.
Pô, foram 31 produtos, foi coisa pra caramba.
Porra, caralho, mano.
31 produtos.
Tá bom.
Ai, ai.
Obrigado às pessoas que dão esse pichulé pra nós. Aí. Né?
Vamos ver se tem algum país aqui.
Eu já fiz minha compra de Black Friday e Natal, né? Porque vai ser as duas juntas. Porque volta e meia você acha na Amazon coisas que você pode pagar a prestação aqui. É muito raro. Então dessa vez eu achei o controle Elite do Xbox.
Não, Paulo, ele não conseguiu não se endividar.
E a maneira que ele vem com essa caixinha, você já liga aqui direto, ele já é o recarregador. Você bota o fio aqui, é só botar ele aqui dentro que ele está recarregando. Olha que bonitinho.
Que chique.
Cheio de frescura. Ele parece aqueles volantes de Fórmula 1. Ele parece aqueles volantes de Fórmula 1 que vem cheio de furufru atrás pra tu botar uns botãozinhos a mais aqui pra negócio de atalho. Só que eu percebi que às vezes eu tô jogando, eu aperto o controle de tal maneira que eu tava apertando esses controles, esses botões por acidente. Então é melhor tirar eles por enquanto.
O Paulo comprou um controle pro pra não usar com o controle.
Essa é uma das funções. Eu comprei o controle porque ele tá com qualidade excelente e o meu controle de Xbox tá tadinho. Já tá pedindo arrego, assim. Enquanto maluco, que o outro ele tá andando pra frente sozinho. Tipo, para,
cidadão. Maluco, meus dois controles, ele quebrou o L e o R, né? Eu troquei os dois, só que eu falei, né? Que eu comprei os botãozinhos. Aí eu comprei dois botãozinhos brancos, só que um controle é preto. Eu basicamente deixei um controle, parece que ele tem vitiligos agora.
Caseiro, né?
Ah, funciona, tá bonitinho, tá lá.
E aí, Paulo, mas você está mais profissional agora que você tem um Android Pro?
Te digo daqui a alguns dias, chegou hoje, mesmo.
Porra, nem usou então, cara.
Não usei, eu tava testando aqui alguns joguinhos de atrás aqui.
Já tava mexendo no YouTube com ele?
já. Que é outra coisa que eu faço do Xbox pra caralho também.
Agora você tá mexendo no YouTube como um profissional?
Porra. É, porra.
Além de ter botão demais e a construção dele, imagino que seja a pica da galáxia.
É, como eu falei, assim, ele, embora ele também seja plástico, você tem menos aquele sentimento de plástico na tua mão. Parece uma coisa mais pesada, mas eu não sei qual é o material que eles usam, mas é quase segurando metal, mas não é metal.
Essa porra deve ser que nem aqueles HD externos da China. Na verdade, tem um pendrive e os malucos botam
peso.
Eles botam os pesos de chumbo dentro. Aí, caralho, é pesado esse HD. Deve ser uma maravilha essa memória.
Tipo, o controle é igual, só que tem pedra dentro.
Isso. Né? É isso aí. Pedra. O pau só vai ficar. Granil, vai ser estilo, né? Goku, o pau só vai ficar mais forte.
Exato.
Já joga videogame igual, vai ficar mais forte.
Isso. Quando ele pegar um controle normal, ele vai jogar muito melhor, assim.
Vai no teto o controle.
E assim como o Rafael, eu também estou jogando Alan Wake 2, né?
Alanzinho acordado.
Comecei ontem só, cara. Só o prólogo.
É, eu peguei 2 dias atrás.
Mas, cara, que jogo maneiro, puta merda. Não tem nada a ver com o primeiro.
Você mencionou um negócio aí que talvez outras pessoas estão passando pelo mesmo problema. Que é
efeito
de áudio no prólogo, então explica aqui o que você fez.
É, porque, assim, teve 3 problemas, né? Um que as vozes desincaram no prólogo, nas cutscenes, aí, pô, já ficou esquisito, né? Aí, quando começou a primeira, porra, parece aquele cara pelado lá, tu já fica, porra. Aí, mutou o jogo. Eu falei, porra, mutou o jogo, que merda é essa? Aí, eu reiniciei e falei, vou começar do zero de novo. Aí, puta, a voz tava desincada, mas não tinha mutado o jogo, né? Aí, tem uma cena do necrotério logo no começo. Caraca, toda vez tinha um corte de câmera, era assim, tinha música. Cortava a câmera, não tinha música. Cortava pra outra câmera, tinha música. Cortava pra outra câmera, não tinha música. Cortava pra outra câmera, tinha música. É a coisa mais confusa que eu já ouvi, cara. É muito bizarro. E aí eu fui descobrir que esse troço tá acontecendo com o Xbox muita gente, sabe? E aí dos dois, um. Ou você tem que realmente reinstalar o jogo, porque eles lançaram patch com isso, mas o patch pra mim não funcionou. Então eu vou ter pra reinstalar aqui, vou ver se faz diferença. Ou você tem que ir na configuração de áudio e colocar estéreo sem compressão, sei lá. Tem uma opção dessa lá no áudio. Se você colocar aí, parece que não dá problema. Mas é muito bizarro, cara. Um jogo tão maneiro, tão bem feito. Mas isso não ferra com o teu
surround, não? Se você botar em estéreo...
Mas se você tiver surround, já era, né? Vai ser estéreo.
É,
mas se você usa fone de ouvido igual eu uso, é o maior estéreo. Só
que, tipo, mas até quando o fone simula o...
Mas o meu fone não simula, eu não sou rico, não. Tipo, fone...
Desculpa.
Meu fone é esquerda e direita, meu amigo.
Como um fone tem que ser, né?
O seu fone é que nem a política americana, é esquerda ou direita, não tem
jeito. Cara, vamos se convir que, assim, cara, praticamente nenhum fone hoje tem essa função de surround, sacou? Ele pode ter um efeito de software lá que quando o jogo faz, caríssimo. O videogame faz.
Quando o fone é caríssimo, eles têm uma parada até interna deles, assim, de verdade.
Então,
mas normalmente é software, simulado.
É simulado. Então, é isso aí.
É isso que eu ia falar agora. Por exemplo, eu tenho aquele Pulse 3D do PlayStation 5. Toma no cu, não tem essa porra nenhuma. É esquerda ou direita? Ah, o som direita. Tá na frente. Não, ele tá pouquinho pra frente.
Ele não tá tão na esquerda nem tão na direita. Ele tá no meio.
Tá no meio, entendeu? Tá mais ou menos.
Ele é mono, então é isso. Ele nem estéreo.
Mas eu acho que a opção, mesmo simulando um 5 ou 7.1 digital, porra nenhuma. Se você botar em estéreo, ele não vai querer simular, vai?
Eu não sei. Eu sei que, assim, é uma maneira de resolver o bug.
Para de explode no teu ouvido.
E o que eu tenho ouvido falar é só no prólogo. Então, assim, eu não sei. Se não incomodar mais, eu vou deixar de estar, sacou? Porque eu passei do prólogo. Uhum. Mas se continuar, esse bug é uma merda. Porque, assim, o jogo, ele é muito... cheio de sutileza, sacou? Aquele jogo mega polido, cheio de maluquice que eles inventaram de tipo de corte doido, de som doido. Então, assim, qualquer corte de som desse que tu vê que. Não, cara, eu notei assim, cara, isso não foi intencional, sacou? Isso é bug, sabe? Tipo, de ter cortado o som no momento todo tenso, sabe? Do nada o som vai embora, depois o som volta, depois vai embora, depois a música volta. Tipo, muito estranho, cara. Muito estranho. Mas se alguém der de cara com isso, já sabe o que é, né? Pode ser só o bug mesmo do som lá do Xbox e, pô, dá um jeitinho lá na configuração esse vídeo. Até eles lançaram um patch que resolve isso de vez, né? É. Mas e aí? O que tu achou do jogo no começo?
É, eu joguei a primeira parte com a saga e a primeira parte com o Halo. Tipo, acabei terminando as primeiras duas partes, assim. E, cara, se você gosta do primeiro Alan Wake, você vai gostar ainda mais desse, que esse parece que botou um pé no pezinho no freio de ação. Você não vai só ficar andando numa floresta
com a letra na mão, primeiro,
assim. atirando em sombras genéticas que aparecem na tua frente. Tem esses momentos, sim, só que é mais a conta gotas e é mais quando interessa ter, entendeu? Porque o jogo virou, além de virar um survival, ele virou um jogo de investigação. Isso, e, cara, maneiro, como é bom você ir nesse cenário Twin Peaks, você sendo um agente da FBI e investigar. As investigações não são de quebrar sua cabeça nem nada assim. Vai não, ser difícil tu ficar muito perdido.
Você vai juntando as peças, né? Isso que é legal.
Mas é feito de uma maneira que não te deixa, pelo menos, se sentir burro, assim, tipo, eu estou contribuindo com a história.
É menos um... Assim, a investigação não é um puzzle. É uma maneira que eles escolheram de contar a história pra você, sacou? Uhum. Então, assim, não é o... Ah, não vou jogar porque eu não quero ficar investigando. Cara, não é isso. A investigação é só a maneira de contar a história, sacou?
A investigação é basicamente, você vai coletar coisas ao redor do cenário e, de vez em quando, você vai lá pro seu Mental Palace. No caso do Alan, é outra coisa. É o Plot Palace, sei lá, alguma merda assim. E lá no seu Mental Palace, você vai fazer todo aquele lancezinho de fotinha, de quadro, isso aqui. Mas é tudo automatizado. Você vai só botar as coisas lá pra ver the bigger picture da história se formando na sua frente, começar a entender o que tá acontecendo, assim.
Eu acho maneiro que ele tá muito... Ele realmente... Fincar o pé na esquisitice estilo Twin Peaks, sacou?
É.
Às vezes vê uns diálogos malucos e tu fica, peraí, eu entendi isso direito? Essa pessoa tá maluca ou eu tô maluco? Sabe? Muito maneiro, acho que
é. E como é uma história que trata sobre sobrenatural e histórias e roteiristas e escritores e tudo mais, eles volta e meio dão uma quebrada na quarta parede, mas sem quebrar a quarta parede. Não é a sua quarta parede da sua realidade, mas é a quarta parede entre o que os agentes da FBI estão fazendo lá e o que está acontecendo na história maluca. E esse vai ver é muito interessante, assim, tipo.
Eles ficam
gosta de Alan Wake, caramba, é isso.
Também. Eles ficam zoando com clichê pra caramba também. A mulher falando, né? Tipo, o cara falando que vai se aposentar. E ela, pô, tu tá ligado o que acontece quando alguém fala que vai se aposentar, né? Tipo, o cara não dura muito.
Cara, e que maneiro você ter o Sam Lake nesse papel, porque ele, ainda mais naquela cutscene que tem o talk show, que ele faz exatamente a mesma cara de prisão de ventre.
Então, aí é uma parada que eu percebi também. Esse jogo parece.
Como é que é o nome do policial lá que ele
tem? Max Payne. O que eu percebi que, assim, eles não estão... Assim, parece que eles vão fechar a história do Alan Wake, mas tá com cara de que eles querem juntar todos os universos da todos os jogos num lugar só, sabe?
Eu ia achar do caralho se tivesse um DLC que trouxesse a diretora lá, a menina lá do Control.
É, pelo trailer do jogo, assim, que eu vi pouquíssimo, pelo trailer, aquele zelador do controle.
Sim, eu já
encontrei
com ele.
Eu não encontrei ele ainda, sei que, tipo, mas tipo, parece que logo no começo aparece. Uhum. Mas, assim, ele já tá lá, sabe? E o xerife da cidade é o mesmo ator que faz o protagonista do cara do Quantum Break, né? É o mesmo ator. Assim, não é o mesmo personagem, mas o mesmo ator. Sabe? Então, assim, eles encheram de referência. Com a cara que tem, que fala assim, vamos botar tudo Remedy nesse jogo. Tudo mostrar que é um universo só, sabe? E olha que eu joguei só o prólogo, joguei nada, cara. Eu fiquei, sei lá, 2 horas jogando só o prólogo, sabe? Porque eu queria ler tudo, achar tudo que tinha no cenário, sabe?
Uhum. É, cara, esse negócio da vontade de ficar olhando todos os detalhezinhos mesmo, que tá muito bem feito, tá muito foda. Isso
pra caralho.
É. Eu não sei se eu classifico ele como mundo aberto. Ele tem áreas abertas que se interligam, né?
Um Silent Hill da vida, assim, né? Tipo, um survival horror desses clássicos, assim.
Tipo, porque ali naquela área que você tava investigando, aquela primeira parte ali, você, pra poder voltar pra Bright Falls, você tem que pegar um carro aí, rola uma cutscene e você está lá em Bright Falls. Então, não é tão aberto assim, mas são grandes áreas abertas. E quando você joga com o Alan, eu não sei se vai ser assim o jogo inteiro, mas começa com você preso lá dentro do seu mundo escroto. Então, você tá num cenário que é tipo uma Nova York meio que num pesadelo. E é muito maneiro também. Os inimigos lá são diferentes do que a saga enfrenta, porque são mais sombras que ficam pelo lugar, assim, algumas vão te atacar, e acho que isso aqui é o tchan do lugar, que tu vai ver sombra em tudo quanto é lugar, mas só uma ou outra te ataca, aí tu fica com o cu e a paranoia, tipo, ligado assim, tipo, filha da puta, qual de vocês vai vir aqui me criar problema? Ao mesmo tempo que você tem que resolver puzzle também. Esse eu admito que eu me perdi um pouquinho, eu fui idiota, assim, entrei por lugares errados, tipo, ah, eu estou perdido. Cara, eu demorei mais um pouquinho pra sair, mas acabei conseguindo.
Mas eu acho muito foda como é que a gente vê o estilo, do estilão do jogo, assim, porque tudo é tão estiloso, tudo tão bem pensado no jogo, tu não consegue passar por uma sala sem ver uma parada interessante, assim, sem parar pra ver. Uhum. Então, se a TV, se tu ouve que a TV tá ligada num outro cômodo, você começa a ouvir, você fala que não, eu tenho que ver que merda é essa, sabe? Tu vai lá assistir, fica assistindo a TV, agora.
Eles têm mecanismos pra atiçar a curiosidade, cara. Né?
É, se você ouve uma rádio à distância, assim, tu fala, peraí, aí tu vai andando na direção do rádio, tu começa a ouvir umas paradas, tu fica, caralho, cara, olha, tu vê o esforço que eles tiveram pra fazer um programa de rádio, sabe? É. Você pode parar e ouvir.
E é muita coisa live action também que eles botam, assim. Muita coisa leve. Como é um jogo que realmente não é um jogo tradicional, guiado de corredor, que você vai. Esse eu não sei se talvez você tenha a possibilidade de perder coisas se você não prestar atenção. Então, eles realmente são muito bons em atiçar a curiosidade pra ir em lugares que você normalmente não precisaria ir. Assim.
Porque o primeiro Alan Wake era mais linear e mais ação, né, cara? Ele não, não ficava tanto nessa de ficar contando as historinhas. Tinha esses detalhes da historinha e tal, mas não era igual isso aí, não. Esse aí, porra, tu quer cheirar a porra do cenário inteiro, sabe? Cada cantinho, cada lugar que tu pode... Cara, a sensação que eu tinha quando eu jogava o Silent Hill. Eu acho isso mó legal, sabe? A sensação de jogar jogo de survival mesmo. Tipo, survival mesmo. Aqueles mundinhos de cidade pequena, sabe? Que tu pode visitar poucas coisas, mas, tipo, tudo é mega detalhado, sacou? Parece uma cidade pequena de verdade, não parece uma cidade pequena de videogame, sabe? É muito maneiro
isso. Sim. E a maneira que os gráficos mudaram, estão muito melhores, a cidade tá muito mais detalhada.
Caralho,
mas você reconhece a geografia, isso é que é foda. Sim. Você jogou o primeiro, tu vai reconhecer. Ah, delegacia, eu sei que tem estacionamento aqui atrás. Ah, o bar lá a lanchonete lá da garçonete maluca. Tudo lá, assim, tu reconhece de cara, muito bom, cara. Voltando a Bright Falls.
Cara, cada cantinho tem alguma coisa que você quer ver, é muito legal isso, cara. Esse jogo eu vou demorar 20 anos pra terminar, não?
Eu falei, eu devo estar com 2 horas de jogo, mais ou menos. Com 2 horas de jogo, ele já meteu tanta coisa mais e mais complexa do que o primeiro fez durante o jogo inteiro. Mas vamos continuar jogando. Esse
ano tá foda, cara, porque é muita coisa saindo muito boa, muito junto.
É.
Tipo, além disso aí, saiu um que eu joguei pouco, mas tô adorando também, que eu acho que o vídeo deve estar jogando também, lógico, é o Mario Wonder.
Esse jogo é maravilhoso.
Cara, que cachaça, cara. Que parada, tipo, videogame videogame, cara. É muito
acho que
bom.
É a primeira vez que eu tô jogando um jogo do Mario inteiro, tipo, com 2 jogadores. Então, eu joguei eu e Débora o tempo todo. E, cara, é incrível o como... Cada fase que você vai é uma parada diferente.
Ele divide a tela, ele dá aquele esquema que um empurra o outro, assim, tipo, vai, vai, vai.
Não, é tipo, um jogador é a tela principal, sabe?
Os
outros vão acompanhando, esse vai acompanhar, foda-se.
As fases de correria devem ser divertidíssimo.
Ah, é uma loucura, bro. Foda-se, é exatamente foda-se. E é maneiro, quando um morre, né, aí o outro assume a tela até o outro voltar, sabe? Isso na hora da correria, isso é uma merda, né? Porque às vezes você se perde todo. Mas não é um jogo punitivo, né? Então, foda-se, jogo pra você se divertir, né?
Mas caralho, né?
Um jogo pra você se divertir.
O jogo do Mario, ao mesmo tempo que ele te diverte, ele não te deixa com aquela sensação tipo, eu sou burro. Não, ele faz você aprender bem as coisas.
E esse jogo é legal porque eles botaram uns... Como é aquilo? Tipo uns atributos que você pode botar. Você pode escolher um deles, né? São vários que você vai liberando. Que ele dá uma mudada no gameplay, sacou?
Os badges, né?
Os badges, isso. É tipo um...
Eles têm uma habilidade específica. Né?
Badge é o quê?
A insígnia,
né? Então você escolhe uma e vai na fase. Se quiser, você muda no início da fase pode escolher qual.
No comecinho tem lá, tu pode escolher uma que faz você planar. Você tem outras que se você pular na parede, você ao invés de quicar pra frente, você quica pra cima,
então, exatamente.
Então assim, você só pode escolher um, sacou?
Tem um que é tipo um Homem-Aranha, sacou? Tu joga uma planta na parede, uma teia, vai cola na parede, sacou? Então assim, isso é legal que quebra o jogo às vezes, sabe? É maneiro.
Não, tipo,
o primeiro jogo da Nintendo que te deixa quebrar ele às vezes.
O que eu achei mais legal, né? Foi o lance só de quebrar, que eles pensaram em coisas pra você quebrar. Isso que eu achei maneiro. Porque você tava jogando o jogo no começo, falei, tá, tutorial, né? Vamos ver o basicão, né? Jogo de dificuldade 1, né? Vamos ver qual é o jogo. Aí passam aí umas 6, 7, 8 fases, tá. É um jogo legal, mas gostei, maneiro o jogo, mas tá, vamos ver qual é daqui pra frente. Maluco, apareceu um caminho alternativo pra lateral, aí dificuldade 4.
É,
Isso. Aí você começa, porra, tá bom, então vou sair do caminho do jogo, vou por aqui. Ele deixa você ir embora, sacou?
Uhum.
E aí começa a aparecer as coisas, tipo, caralho, peraí, mas tinha um negócio no final da fase que eu não consegui pegar.
Exato.
Porque eu não cheguei como elefante no final da fase. Uhum. Então eu deveria aí, porra, tu já fica, caralho, na próxima vez eu vou jogar essa porra, vou jogar com elefante.
Tá. Aí tu esqueceu. Aí tu esqueceu, porque tu vai pra outra fase que é completamente diferente. Aí foda-se, tu se perde, sabe?
Então, é muito assim, maior. Eles realmente pensaram na parada, tipo, tu vê que tem uma saída extra na fase, tipo, você só pode ver se você jogar com a porra de um poder específico, sei lá.
Sim, sim.
Eu fico, caralho, agora sim, agora aí deu pra sentir qual é do jogo. Falei, cara, não, isso aqui vai longe, maluco.
Não, e ele parece um jogo bem grande, assim, e cheio de coisas.
Acho que são 180 fases, é gigante o jogo.
Assim, óbvio que tem umas fases que são bem idiotas, só pra tu
comprar. Mesmo assim, 180 é coisa pra caralho.
Coisa pra caralho.
Quantas fases tinha um Mario original, então, o Mario 3? São 7 mundos e cada mundo tinha...
Boa pergunta.
Sei lá, cada mundo tinha 3? Eu não lembro.
Fui curioso.
3 ou 4, eu não lembro.
Não, tem mais, bicho. Pô, entra no mapa daquele do Mario 3, já é fasezinha pra caralho.
Não, se for...
Ó, Super Mario Bros. 3
é o primeiro Mario tem menos, né?
O 3 tinha 90 fases.
Não tá tão longe assim do que...
Ah, mas se tu pensar, eram 90 fases que, porra, tu acabava em um minuto cada uma, sei lá.
É.
Era muito rápido, sacou?
E essas são maiores, então?
Porra, é bem... Cara, tanto que não tem tempo esse jogo. Eles tiraram tempo, né? Que a primeira vez que eu vi um jogo de Mario sem tempo, sem reloginho.
Cara, a gente era muito raro alguém estourar o tempo do Mario. Acho que o tempo do Mario contava mais
um ponto
do que...
Depende da fase.
Tinha as fases que eram meio pica ali.
Ah, é, tinha aquelas que já começavam na cocaína, né? Que, né? Corre, filha da puta, corre!
E tinha outras também, se você, tipo, Mario 3, sei lá, ou Mario World, sim. E às vezes, você tá indo pra lá, eu falei, caralho, mas tem outra coisa pra cá. Aí fudeu, porque às vezes não dava tempo, só que o tempo da fase tava acabando.
Fase do Sonic tem tempo também, mas já acabava com... Era tão raro.
Era 10 minutos. Eu acho acho que a partir do Sonic 3 é que começou a ficar umas fases gigantes, sabe? E o tempo chegava quase nos 10 minutos, às vezes. É, mas enfim, nesse jogo tem isso, né? De não ter tempo, você poder explorar, sacou? E cara, na moral, maluco, é muita criatividade o bagulho, cara. Vocês estão ligados, né, como é que foi o processo de criação desse jogo?
Não faço ideia.
Eles não tiveram um tempo pra acabar o jogo.
Eu imagino a sala e muita cocaína.
Cara, tanto que a inspiração daquela florzinha, né? Com certeza é droga, né? Aquela florzinha que tu pega no meio da fase lá, é droga aquela porra. Tipo, pelo que eu entendi,
aquilo o jogo foi... Aquilo é uma papola, né? Aquilo ali é uma papola.
Eles fizeram um jogo, mas não tinha um... Ah, olha só, vocês têm que entregar o jogo tal data. É tipo assim, cara, faz aí, sacou?
Sabe o que é mais legal dessa porra que eu acho? Foda. É o seguinte, eles basicamente jogaram na cara de todo mundo assim, tipo, a gente o jogo lançou o Mario Maker porque a gente pode fazer melhor, então a gente nem esquenta mais com esse negócio antigo
mesmo,
do Mario.
Né?
A gente nem esquenta mais esse negócio do Mario. Vocês querem fazer mais Mario? Faz aí mais Mario. Aí daqui a pouco a gente volta com um pé na porta aqui.
Pois é. É muito doido, cara. E tem essa parada, Paulo. Cada fase que você vai, tem uma porra da pontinha. Toda fase tem isso. Toda fase grande, né? Não as fases de brincadeira.
A fase é as plantinhas.
É, se você pegar uma plantinha no meio da fase, cara, a fase fica maluca, sacou? E assim...
Essas plantinhas que minha moto curte aí, né?
Exatamente. Porra. E assim, muda completamente o gameplay, o estágio muda também, sacou? Muda tudo. Tipo, e foda-se, agora se vira, descobre o que você tem que fazer. É muito doido, sacou? E o objetivo muda completamente. Por isso que eles tiraram o timing do jogo, sabe? Pra você ficar explorando. É um jogão, cara. É um jogo muito
maneiro. Você mistura isso, o negócio mudando a fase, toda vez que tu pegar uma flor, com os badges que você pode usar, com os power-ups que você pode ter equipado. Pô, tu pode estar com um elefante que plana com o chapéu, sacou? Chapéu. E entrar no mundo da cocaína, sacou?
Esse lance do elefante, tu olha o trailer assim, mais um jogo do Mario, legal, bonitinho. De repente, elefante! Eu quero jogar
aqui. Não, porque assim, sério, a primeira vez que eu vi esse jogo, a primeira coisa que eu pensei foi Mario do Wii U. Aí eu falei, tá, não tem pressa nenhuma pra jogar isso, sacou? Cara, não é Mario do Wii U, maluco. Não vai pensando que é Mario do Wii U. É outra parada, maluco. É outro
até jogo. O gameplay, cara, eles mudaram.
É totalmente
diferente. Tá muito mais ágil essa coisa de jogar.
Esse foi um jogo que me enganou pro lado errado. Tipo assim, eu realmente achei que ele não foi, que ele fosse ser tipo mais um do Wii U, cara. Ele não podia estar mais errado, cara.
E às vezes muda mesmo do assim, muda completamente, Paulo. Tipo assim, você tá lá, você pega a maconha no meio da fase, e a fase muda toda e o Mario, sei lá, vira um Goomba. Aí tu fica, até que eu faço agora? Tipo, você não consegue pular, você não consegue correr, o que você faz?
Eu fico andando lá pro outro esperando o outro Mario vir aqui pra
poder... Vocês viram que esse jogo, o trabalho de botar áudio em português nesse jogo?
Sim, eu tô jogando em português.
Eles botaram, só que são só as florzinhas, né?
Só as florzinhas que falam.
As florzinhas ficam, a gente vai ter uma... Fui subir numa área e ainda tá com a legenda em inglês, né?
O texto tá em português, o meu.
É, não, você pode trocar, mas o meu, sem querer, eu deixei o inglês e fui trocando as línguas. Eu vim em francês, em português de Portugal, sacou? Eu fui vendo.
Pô, mas é maneiro deixar o texto em português, porque eles traduziram as fases, sacou?
Esse foi o último jogo com a voz lá original do cara que fazia o...
Não,
já é um maluco novo, acho.
E o whatever, né? Mas convenhamos,
é, né? É mesmo, é mesmo, né?
Nem nós. Eu não jogo com o Mário, cara.
Esse, sacou? Ah, porra, só um cara... Paulo, isso é fácil, né, cara? Tu acha que qualquer um faz isso.
Primeira voz do Mickey foi o próprio Disney mesmo?
Mas eu acho muito maneiro você entrar nas fases, tipo assim, a Florzinha falando, muita calma nessa hora.
É, pois é. É muito bom, cara. É um jogo muito foda, cara. Parabéns. É isso mesmo que você falou, né, Rafael? Tipo, toma aí, pega esse Mario Maker aqui, faz isso.
Já cansamos disso aí, já. Pode usar. Já fizemos tudo que você fazer. Eu vou fazer um negócio novo aqui.
Aí quando faz um negócio novo, tu fica, caralho, mano.
Eu não achei que eles vão lançar um Mario 2D bom tão cedo, cara.
Tipo assim, pois é.
Cara, realmente superaram.
E eu adoro essas paradas da Nintendo, que os caras falam assim, aí, vamos fazer um Mario novo. Aí sai 2 meses depois e tá pronto o jogo. Tá pronto não, né? Eles anunciam, eles não ficam naquela parada
assim. Tem que ser assim, cara.
Então, tirando o Metroid, né? Que deve ter dado merda. Mas a maioria dos jogos da Nintendo, daqui a 3 meses sai.
Metroid jogaram fora, né? E estão fazendo de
novo. Estão fazendo, sei lá. Nem sei se vai sair pro Switch.
Ué, a versão que saiu do Prime, que saiu esse ano, foi eles testando testando uma engine nova no Switch, sacou? Pra ano que vem saiu o 4 no direito, sabe?
Deu certo, mano, porque é maneiraço.
Então, porque aí foi a galera do original, né?
Uh-huh.
Eles mandaram embora o estúdio, tava fazendo o 4 que tá dando errado, botaram na mão de novo da Retro Studio.
É, tomara que isso aí fique bom, né? Vamos ver.
Porra, daqui a pouco, cara, essa semana tem Mario RPG, meu amigo.
Essa semana já.
Quem tem carteira pra isso? Ninguém tem carteira pra isso.
Vocês falaram que vocês jogaram o Mario como um joguinho divertido que vocês não precisam pensar. O meu foi o Spider-Man 2, né, cara? De cima a baixo. É engraçado que o Thiago comprou antes de mim e ele ainda tá nos 30%. Eu comprei depois dele e eu fiz assim.
Cheirou, né? Paulo cheirou. Mas eu não tenho jogado muito.
Acabei! 100% não é possível.
Tenho jogado muito mesmo. Mas, cara, o Paulo falou, é um joguinho pra tu pegar e esquecer. Você vai no automático ali, faz as missões. Eu não tô fazendo missão principal, eu tô só matando a gente, dando porrada em todo mundo, voando pela cidade. É bom pra isso também, assim.
Gostar do jogo, aí, gostar pra valer do jogo é uma merda que você nunca quer que ele acabe, aí você fica catando mídia.
Tá lambendo.
Até aquele chiclete que tá sem gosto.
Esse é um jogo que eu vou daqui a pouco começar um New Game Plus, porque eu não resisto muito não. Mas eu botei um videozinho lá no YouTube, que é um vídeo que eu até apanhei, mas depois eu voltei e comecei a bater, que tu vê como é que eu entro no estado de flow, porque tu não pensa jogando aquilo. Olha a velocidade que as coisas acontecem, tu não pensa mais, tu entra num estado de flow que é esse que é o tchan do Homem-Aranha, assim, né?
Esse é jogo,
mais,
né, Paulo?
Mas o Homem-Aranha parece que é mais cocaína do que qualquer outra coisa, mano.
Ah, meu irmão.
Porra, tipo, o lance de você não. Tipo, eu não quero tocar o chão é lava. Se tiver,
você consegue.
Oh, Guitar Hero, mano. Jogava Guitar Hero, olhava pra parede, a parede começava a mexer, mano. Isso não é normal, não. Aí tu entrou em outra realidade.
Guitar Hero era foda também.
Tipo achar florzinho no mar.
Exatamente.
Aliás, né? Agora que a Microsoft tá com a mão na cumbuca aí da Activision, maluco.
É bem capaz de sair tudo. Né?
Eles não voltam com essa porra.
Ah, mas assim, eles devem fazer o mesmo esquema. Não sei como é que tá hoje, mas eles devem lançar o jogo de novo, de graça, e cobrar pelas músicas, porque o que custou dinheiro pros caras mesmo é música.
Guitar Hero?
É.
Cara, eu falei isso pra vocês, né? O Rock Band ainda lança até hoje música, cara.
Sim.
É porque não tá no hype, mas ainda tem gente que joga e eles lançam ainda até hoje.
Enquanto tá vendendo.
Se tivesse uma maneira de vender esse jogo sem precisar vender instrumento de plástico...
Porra, Paulo.
Mas é graça.
Qual é a graça?
Eu sei, mas é que isso é que acaba deixando o jogo muito caro de manter, de sair todo ano, com mais instrumento de plástico.
É só parar com a palhaçada de fazer todo ano o jogo. É fazer um ano um jogo só, bota uma porra da guitarra só e pronto.
Acabou.
Fica aí a geração inteira com essa merda.
Eu tinha uma daquela antiga que era em linha, né? E tem uma agora que é 2 por traste.
Você tá pedindo parcimônia pra uma grande empresa?
Porra, por que tu chega numa? Então faz labo, faz de papelão que tu imprime essa merda em casa.
Ou então joga que nem os profissionais jogam. Vem os caras profissionais jogando no teclado. teclado de lado. Ele pega um teclado, bota em pé assim, pô, como se fosse uma sanfona, entendeu? E
joga. Porra, a nova guitarra. Agora nós temos verde.
Aí o cara joga
esse no F1. Agora tem laranja. Tipo, caralho, que
o cara, esse cara? Os caras jogam no F1, F2, F3, F4, F5, entendeu? Uma cada dedo ali.
Eu já vi isso aí, Essa aí que você tem era aquela minha, não era, Thiago?
É igual a tua, mas não é tua, não.
Não é? Eu não vendi pra vocês?
Não é tua, não.
Não é tua, não.
Tirou essa, porra.
Não, eu comprei. Eu vendi pra vocês o Guitar Hero Live, aquele que é vídeo.
Ah, era teu mesmo, é isso aí. É teu,
porra. Caraca.
É isso, eu cheguei a ter esse também. É. Nossa, esse me dava três vezes mais vergonha do que os outros. Porque esse, quando tu falhava, as pessoas estavam olhando pra tua cara.
É, pra tua cara.
Seu merda, seu
bosta. Você sabe o que eu achava maneiro desse Guitar Hero? Porque se você colocasse no modo online dele, ele era tipo um streaming infinito de vídeo.
E
que você entrava e continuava. E você tocava o que estivesse tocando lá. Eu achava muito legal isso.
É. Valeu.
Tipo, passava um clipe e no clipe aparecia lá a trilhazinha e você ia tocando.
Eu
achava muito legal
agora
isso.
Que
tipo, virou um roguelike, né? Tipo, agora entrou uma parada aqui e eu vou jogar.
Do nada.
Era isso mesmo.
Agora que eu lembrei, eu comprei essa guitarra e comprei o Buzz Lightyear.
Isso aí, meu. Tá aí também. Não, meu não é mais. Era.
Tá aqui. Tá bem cuidado.
Ah, que bom, cara. Brinca bastante com isso, né?
Virou um cinzeiro.
Tá na caixa. Não, tá na caixa até 8. Meu ainda é na caixa.
Sim, ele é daquele. É porque esse é daquele que é o original, sabe? Que faz tudo lá. Abre asa, acende luz.
Isso.
Voa.
Falas, caralho.
E aí eu lembrei porque a gente tinha comprado o Mario pra jogar, né? Eu e Débora, né? Aí quando a gente comprou o Mario, a gente foi na casa do Thiago aqui, né? Da Cindy. E ele tava jogando um jogo chamado, acho que é Lords of the Fallen, porra dessa.
Ah, tá. É tipo um Dark Souls, né?
Acabou de sair outro, com o mesmo nome, que é tipo o remake do primeiro.
É, exatamente isso. Aí ele tava jogando, aí a Débora ficou olhando assim, sabe, naquela, acho que eu vou comprar esse jogo aí, né? Porque ele, da mesma forma que ela comprou Elden Ring, porque ela viu ele jogando lá. Aí eu falei pra ela, porra, cara, tem Dark Souls 3 lá em casa. Por que você não joga Dark Souls 3? É melhor do que essa porra aí que ele tá jogando.
Pinocchio Souls no Game Pass.
Mas eu cancelei meu Game Pass, não tava jogando porra nenhuma, já cancelei.
Ah, tá.
Aí eu falei, tá, beleza. Aí começou a jogar na segunda. Na terça, na sexta-feira, ela já tava lendo level 120. Num, sei lá, final do jogo, sei lá.
Não briga em serviço mesmo, né?
Ela, a Débora, ela cheira esses jogos Soul-like da mesma maneira que eu cheiro o Spider-Man 2, né, cara?
Não, mas não é isso, cara. O lance ela se liga muito em mecânicas específicas. E a mecânica. Tem uma mecânica muito específica desse jogo Dark Souls, que é farmar, né? Você farma muito nesse jogo. Tem horas que você tem que ficar lá farmando pra você ficar fora. E como ela fica jogando de mago, né? Então ela vai atrás de tudo que é mais coisa de magia, essas coisas. Cara, eu nem sabia que dá pra fazer isso no Dark Souls. Tinha um monte de magia maluca lá.
Farmar e fazer coisas secundárias é algo que eu também botei na minha cabeça. Tipo, por exemplo, o Homem-Aranha 2, bem antes de eu terminar o jogo, já tava maximizado. Tudo. Todos os skills, tudo assim. Cyberpunk, mesma coisa. Nem terminei a minha segunda jogada, já tô com tudo maximizado. Porque eu tô nessa, mano. Farmar, pegar item,
O problema do Dark Souls, que pelo que eu entendi, ele não tem um level cap. Então tu vai e foda-se, sacou? Então assim, vai farmando até. E ela já tá forte pra caralho.
Se você assim ficar brincando de New Game Plus, então é aí que tu quer farmar, porra, mesmo pra tu ficar pica no jogo.
Sabe? Pois é. E mesmo assim,
ele vai ajustando.
A gente já chega num chefe lá que a gente fica suando pra passar, mas enfim, eu até tava pensando em jogar aqui depois pra tentar passar do meu chefe barra pesada, mas enfim, é isso, né, ela cheirou o Dark Souls praticamente uma semana, mas é muito maneiro. Eu tinha abandonado nessa porra também, né? Acho que foi o primeiro Souls-like que eu joguei e eu falei, cara, eu nunca mais jogo essa merda na minha vida, mas aí depois, não, mentira, o primeiro foi Bloodborne, né, o primeiro que eu joguei foi Bloodborne.
De todos os jogos, tipo, nem é meu favorito, engraçado é isso, mas de todos esses foi o que eu mais engoli, acho que eu patinei aquela porra.
Ele é bom pra caralho, né, cara? Ele é bom pra caralho. Aí eu tinha comprado.
Eu lembro de fazer uns combos de New Game Plus durar, sei lá, nem 4 horas.
Caralho!
Tipo assim, de sair andando, atropelando tudo.
Ela fez isso no Elden Ring. Ela foi fazer o New Game Plus dela aqui, cara. É, o cara deu 3 tapas no primeiro chefe lá, o cara caiu pra trás na hora. Porra, eu lembro quando eu joguei a primeira vez, ficou muito tempo passando aí. Mas eu nunca tinha jogado. Né? Quer dizer, vamos lá, eu tinha jogado Bloodborne, aí eu falei, cara, tá. Aí eu lembro que o Moco, né, tinha o Dark Souls, eu tinha o Uncharted, de ter terminado aquela merda. Aí foi, porra, quer fazer um escambo? Aí ele me deu o Dark Souls dele, o 3, e eu dei o Uncharted. Só que eu joguei, sei lá, até um pedaço e abandonei, porque eu achei muito difícil. Aí pra tu ver, né, tipo, sei lá, 8 anos. 8 nada? De quando? 2016? Dark Souls 3?
Acho que é, né? Vida, mano.
É? pô, pra tu ver, né? 8 anos depois eu tô jogando essa merda de novo com a Débora, ela já quase zerou hoje. É maneiro, porque eu acho que quando você jogar Elden Ring, você volta pra esses mais antigos e fica mais óbvio o que você tem que fazer, né? Pelo menos pra mim, né? Porque o Elden Ring é muito mais aberto, assim, muito mais claro, né?
Uhum.
E eu acho que os outros são muito mais obscuros, tem umas paradas que tu fica, caralho.
Gente, fica parando onde eu vou, o que eu faço?
É, porra, tu tem que sentar aqui e olhar a paisagem pra abrir uma fase, bro. Aí tu fica, caralho, tá ok. Enfim, mas é muito foda, é muito maneiro. Só é irritante, mas é maneiro. Tá, eu tô jogando Vampire Survivor também. Comprei pro Switch, é fudeu, mano. As pernas morrem no banheiro.
Não, isso não pode ser comprar pro Switch. Tu consegue ver na tela do Switch? Dá tranquilo?
Ah, dá pra ver. Eu não sei se no teu.
É, mas no Light deve aqui... ser tenso. No Light deve ser meio tenso.
Mas pra não ler, por exemplo, é porque eu já sei o que, que os itens fazem, né?
Sei.
Mas assim, se eu for pra ler, caralho, peraí, deixa fudeu, eu ver o que, que isso aqui faz. Fudeu, eu tenho que fazer aquela franzida de velho, sacou?
É, uhum. Cara, aquele segundo óculos. Óculos, né?
É, tipo, exato.
Só de leitura.
Afasta a tela e joga a cabeça pra trás, assim, sabe?
É maluco, eu tô nessa, cara. Tá brincando?
Cara, eu tô achando que eu preciso muito trocar meu óculos, porque eu tô ficando muito
velho. A mulher eu acho multifocal. Eu falei, estou velho.
Eu acho que eu vou precisar de óculos. Acho que eu vou começar a precisar de óculos e enxergar de longe. Porque de perto eu enxergo muito bem. Mas por causa disso, de eu passar tanto tempo frente na porra de um monitor, quando eu vou pra rua e tudo mais, eu tô tentando enxergar as coisas ao longe. Tipo, que merda.
Eu tenho vontade, eu acho que eu não vou comprar um multifocal. Tipo, eu acho que eu vou comprar um óculos normal e eu vou comprar um multifocal mais de velho que eu conseguir, sacou? O de perto. Aí eu tenho que ler, aí eu boto aquele óculos de velho, sacou?
Com aquela correntezinha, né? Saindo
com a correntezinha.
Tem um restaurante.
Um monóculo, foda-se.
Monóculo? Caraca, é uma lente só, pô. Boa ideia, cara. Só gasto com uma lente.
Compra dois monóculos também, melhor ainda.
É, né? Vai.
Tem um restaurante que a gente vai de vez em quando aqui, de italiano, que tem sempre um senhor, né? Que eu não sei se ele é o dono, não sei o que, ele fica lá, né, preparando as massas, não sei o que lá. Cara, é muito foda, porque ele não deve enxergar nada de perto. Então ele usa um óculos, só que, cara, na moral, o óculos, ele fica na ponta do nariz, sacou?
Como na ponta. O senhor deveria usar.
Exatamente. Então, assim, ele fica olhando pra frente, sem nada. Aí, quando ele precisa, ele dá aquela virada pro óculos na nuca, sacou?
Mas, cara, eu cheguei...
É o bifocal sem ser bifocal.
Não, mas olha só, cara, eu fui na oftalmo pra ver essa porra. E aí eu falei com ela, porra, mas eu tô com dificuldade de ver algumas coisas de perto, porque talvez o grau deva estar errado. Ela falou, se você pegar o óculos e botar na pontinha do nariz, fica melhor. Aí eu peguei e botei o óculos na pontinha do nariz e falei, filha da puta,
velho. Caralho.
É velho, é carne de velho, mano.
Não, na hora o cabelo fica branco, parece uma bengala na sua mão, né?
Tipo... Exatamente. Eu começo a receber NSS do nada.
Começa a cair dinheiro na tua conta, né? Que porra é essa, né?
Caralho, você eu vou tentar
fazer
agora, vou até
vida,
testar,
né?
Essa porra.
Vai ter que fazer
só, de vida. Vamos ver como é o teste da idade.
Caralho, pior que funciona mesmo, cara. Olha só que filha da puta. Não, é escroto, porque assim, eu não tenho. Tem um meio termo que eu não consigo chegar mais, sacou? Tipo, se eu tiro o óculos, fica merda, se eu boto, fica merda.
Multifocal, mano.
É o idoso mode, né? Foda, mano.
Idoso mode.
Aí, todo mundo fodido. Só o Thiago, que é jovem. Gente,
eu tô com 40. Eu sou mais novo, eu tô com 40.
Porra,
eu
tô mas com 40. Aí, grande merda.
Ah, porra, então
no meu coração é de 70, cara.
Cara, coração.
Cara, o negócio
de... Minha alma é de 70, pronto.
Esse negócio de idade é maneiro. Tipo assim, eu fui fazer um exame. Assim, você sobe na porra de uma balança, aí a mulher te pesa, e aí automaticamente ele vê, tipo, massa gorda.
Você vai render.
É, exatamente. Quanto sabão você vai render e quanto vale seu corpo na, sei lá, pra uma faculdade, mano, pública, uma verdade assim. E aí,
esse te dá uma idade baseada no seu peso e tudo.
Te dá uma idade.
O meu deu 50 e blaus anos, quase 60, alguma merda.
É isso
assim,
que tipo, eu te falar. Legal. Porque aí ele fala assim: ah, você tá tanto de massa gorda, tanto de massa magra, tanto de osso, não sei o que, esqueleto, peso que lá. E aí foi lá e botou assim:
massa magra, não.
Não, botou zero. Não.
Zero, não.
Riscou, é um linha assim, que arriscaram no papel. Aí ele bota assim: é tipo assim, não lembro qual era o negócio, mas era idade, suposta idade, alguma coisa assim, não sei o que lá. Aí
suposta?
Tava, não era suposta, não era outra palavra. Eu só
tivesse chutado a sua idade, né? É tipo
assim, é a idade...
Exame, eu acho que você tem 78 anos.
É, tipo assim, exato. Se você, tipo, com essa condição física, você tá tão fudido quanto uma pessoa de, aí o meu deu 52 anos.
O meu deu mais até, parabéns.
Ai, caralho.
Deu 52 ou 53 anos. Aí eu perguntei assim, ah, o que mas assim, 52, 53, ela falou assim, não, é porque você tá desidratado. Aí eu falei, caralho, você beber água, Thiago, melhora? Aí ela, não. Eu falei,
beber água rejuvenesce?
Não. Aí eu falei assim, ah, ela falou que é por causa da... É, chamou de metabolismo basal. Olha só que chique.
Nossa senhora.
É tipo assim, quanto o seu corpo gasta por dia só pra se manter vivo, entendeu? É tipo isso, assim. Se você não fizer nada durante o dia, quantas calorias seu corpo gasta pra funcionar,
entendeu?
Pra não morrer. Pronto. Eu ia falar um negócio que eu joguei na casa da Cindy, cara, que eu esqueci de falar pra vocês. Ela comprou o WarioWare, cara.
Ah.
Cara, e que aí? Parada maneira. Cara,
porra, foda que esse é um que eu não posso comprar.
É verdade. Você não...
Porque no Lite não funciona.
Ele não funciona, mesmo se eu tivesse os controles.
Eu acho que se você comprar um controle à parte, funciona.
Ah, porra, mas aí tu vai ficar. Aí sim que ele virou o senhor, mano. Porra,
ele precisa de tela grande? Ele usa as duas telas pra alguma coisa? Precisa de tela grande?
Não, o controle.
É porque ele é movimento.
Ah, o controle é movimento. De movimento. Não tem como sacudir os controles independente do.
Pode tava discutindo o videogame inteiro.
Mas eu acho que ele deixa separar um controle de fora. Mas porra, fica jogando uma porra da telinha naquela é foda também.
Vai jogar igual vovô, vai botar na ponta do nariz. Mas é, cara, é muito maneiro, cara. Ele lembrou muito o quando eu fui na Uruguaiana, minha. Eu voltei com aquele Wii, uma coisa linda, brilhando e branco.
Sim, no saco verde.
Exato, Thiago. Fedendo, né?
Como é de lixo,
saco,
né?
Saco reciclado.
Estilo de feira.
Exato, mano. Aí eu voltei com aquele bando de CD pirata, né, do Wii. E, cara, fui a madrugada inteira jogando essa merda de WarioWare, cara. Tipo, vagabundo tomando cerveja jogando essa porra dentro de casa, cara. Cara, que divertido que foi. E a mesma pegada. É a mesma pegada do jogo do Wii, assim. Porque acho que o último que saiu do Switch não era, né? Era você jogava no controle, assim, com os personagenzinhos. E esse é uma loucura, mano. É uma loucura. E, cara, na moral, é de novo. É o idoso morrendo, cara. Porque, cara, a gente jogando aquela parada... A gente ficou jogando o modo história, né? Que você pode jogar em dupla, né? Eu até levei uns controlinhos lá pra gente... Pra jogar com... Cada um tem que ter dois controles na mão, né? E, cara, chegava no final da fase, a gente morrendo já, maluco. Falei, fudeu, vamos morrer. Não dá pra jogar mais esse jogo, não, cara. Cansa pra caralho, bro. E, cara, é muita loucura, porque tem horas que você joga o jogo, assim, você tem que pegar os dois controles, botar no chão e foda-se, sacou? Se vira, o que você tem que fazer, sacou? E toda hora eles mudam o bagulho, é uma parada completamente diferente. Tem um, sei lá, você bota os dois controles no chão e aparecem, sei lá, sintoniza. Aí você tem 5 segundos pra sintonizar o bagulho. Aí, cara, como é que é isso? Você fica descobrindo. Aí, sem querer, você roda o controle, você descobre que o controle vira um sintonizador, sacou? Você fica rodando eles assim, sacou?
Uhum.
E aí você tem que sintonizar os sons lá do jogo. Aí, sei lá, tem um lá que você só segura o controle. Aí você tem que soltar o controle, sacou? Porque ele vira um pêndulo, sacou? Aí no jogo aparece um bicho caindo, não sei o que. Cara, é muito maneiro, cara. Esse jogo é muito foda, cara. Assim, é completamente idiota. Um jogo de brincadeira. Mas ele é muito divertido jogar com a galera junto, assim, sabe? Cara, eles usam Cara, a gente quando viu isso a primeira vez, a gente falou, cara, o que tem que fazer? Tipo, porque lembra do, não sei se vocês jogaram do Wii, que toda hora que tinha uma pose nova, ele mostrava como é que era a pose. Ah, a pose, não sei o que lá. É um boneco, assim. E esse era pra você pegar o controle, um dos controles, segurar e botar tua mão na frente. Aí quando aparecia a brincadeira, que era essa pose, aí você tem que fazer essa pose. Aí tava escrito lá, conte o número que tá na tela. E a gente ficou, sabe, mexendo pra um lado, mexendo pro outro, ah, tem que fazer o quê? Aí a gente descobriu que não, cara, a porra do controle filma a sua mão. E tem uma merda na câmera que ninguém usou, sei lá, nessa vida. A porra do controle filma sua mão, você tem que fazer o número 1, número 2, sacou? Pra passar da parada. Cara, eu não... Foda-se, sacou? Tipo,
deve ser nem sabia que fazia. Infravermelho, talvez, sei lá.
É, deve ter um infravermelho que detecta tua mão, sacou? Exato. Cara, é muito... É aquela parada de novo. É a Nintendo no... topo de ápice da loucura da criatividade.
Galera, tipo, fazendo bambu transformar em criatividade, né? Pá, pá, é, cara,
exatamente, pá. Porra. E tá faltando criatividade. Pega o bambu na
escosta, sacou? Botaram o bambu e escreveram criatividade do lado dele, assim, né?
Exato.
Pega então, a criatividade
precisando
lá.
Um pouco disso.
É lá no trabalho do
meu pai. Eu fico imaginando a pessoa sendo promovida ou demovida de acordo com a performance dela. Tem a sala da cocaína, todo mundo lá do Mario felizão, sacou? E a sala do bambu.
Tipo... A sala do bambu é então, precisamos de criatividade. Pega o bambu da criatividade.
Eu tô falando isso porque no trabalho do meu pai tinha um pedaço de pau gigante escrito desconto.
Maneiro.
Só que é desconto? Pera aí, rapidinho. Aqui, ó. Toma desconto.
Ai, caralho. Mas enfim, é foda o jogo. É muito maneiro. Assim, principalmente se você jogar a galera pra jogar contigo. Já sozinho também deve ser divertido pra caralho. Mas porra, com a galera é muita loucura. Descobrindo o que, que você tem que fazer. E é maneiro, né? Que nos antigos é a mesma coisa. Você faz a primeira vez, beleza, você entende. Aí, quando a brincadeira repete, às vezes, ela repete de outra forma, sacou? Uhum. Aí você tem que fazer a mesma coisa, só que você achou que você tá sagaz, você sabe como é que tem que porra fazer. Nenhuma, só que eles te apresentam de uma forma diferente. Aí tu, puta, me fudi, sacou? É muito maneiro, cara. Muito foda. WarioWare é maravilhoso, né? Divertidíssimo. É aquelas paradas que só saem em videogame da Nintendo mesmo, sacou? Tu não vai jogar essa merda em lugar nenhum. Sabe? Sim. É muito foda. Mas é isso. Tu cansa. Jogo de ficar cansado.
Jogo de adolescente. Jogo,
tem que levantar. Ou,
jogo de jogos. Tem que jogo brincar. De
faz exercício.
É, pois é.
Pô, eu tava lembrando esses dias o Instinto Kinect.
Porra, mano.
E lembrando daquele jogo do Suda, que era de beisebol, que era o Diabolical Pitch. Eu fiquei, porra, saudade de jogar esta merda que não roda mais lugar nenhum, porque não existe mais Kinect. O jogo, cara, eu lembro
que... Funcionava direito?
Cara, eu tenho... Funcionava.
Coisa de Kinect era 880.
Só que era um jogo que, assim, e funcionava bem, cara. E era um jogo que você tinha que ficar, basicamente, fingindo que você tava com um taco e dando porrada com um taco. Uh-huh. E funcionava, sacou? Com um taco não, era... Você tinha que arremessar a bola. Tinha que arremessar a bola nos caras, não era com um taco. E era basicamente isso. Você botava o braço pra trás, uau, arremessava. Uau, arremessava. Maluco, eu lembro de jogar isso um dia. No dia seguinte, não conseguia mover o braço. Três horas só pra terminar o jogo, cara. Tu não conseguia mais, não.
Eu braço somos pessoas ativas, né, cara? Que nem eu jogando.
Maluco, isso aí é no Wii. Três horas sacudindo o braço, tacando bola, mano. Nem o cara, nem o cara que atleta aguenta, cara.
Ele destruiu também,
né? A gente tava nessa ontem. Tem umas poses que tem que ficar com o braço esticado pra frente e fazendo a brincadeira, sacou? Só que às vezes é um boss. Aí a brincadeira dura, sei lá, 5 minutos. Caraca. Só que, cara, tu ficar com o braço esticado pra frente 5 minutos fazendo uma, sei lá, jogando videogame, tu fica. Meu Deus, eu estou velho. Mas é foda. Uma hora eu vou comprar. Deixa eu dar uma promoção, eu compro. Naquele jogo que podia ser um pouquinho mais barato, né? Mas Nintendo, né?
É, bom.
Aliás, falando em promoção em Nintendo, pô, Black Friday, né? É a única época do ano que a Nintendo sempre faz promoção.
É verdade. É, boa ideia. Ah, se bem que sai agora o jogo, né?
Não sei. Eu só sei que assim, vai ter. Com certeza, pelo menos as coisas lançadas até o ano passado, pode ter certeza que vai ter uma porra de promoção aí.
É verdade.
Coisa de 300 por 200, vai ter um monte de jogo aí nisso.
Eu queria pegar aquele Advance Wars lá, né, que saiu, né? Tinha até esquecido essa porra. Provavelmente vai entrar na promo aí.
Game, então, eu achei que o jogo tão esquisitinho em 3D, não me atraiu aquilo.
É, porque 2D era bonitinho, né?
Aquela pixel art. Eu teria
emulado. Pixel art não, era a arte que tinha, né?
Pô, eu tenho ele emulado com alma, sacou? Eu tenho ele emulado. Eu peguei a alma dele, arranquei e botei no outro. Do cartucho. E botei no 3DS.
Aí sim. Porra, aí sim.
Aí deu emulado, deu emulado.
Ia ser emulado com alma.
É, tipo... é igual o Reserve Drive aqui, porra. Tô jogando no hardware original. Tá jogando no.
Caralho, eu lembrei de uma parada. Eu tava jogando Mortal Kombat aqui. Eles são foda, né? Essas paradas de você ficar comprando coisa no jogo por fora tá demais essa prática nojenta dele. Né? Pô, tá um vendendo Fatality, essa coisa. Tá vendendo Fatality. É, mas são os Fatality temáticos. Fatality do Halloween, Fatality do
Natal.
Cara, na moral, não sei se pode rolar e botar na Twitch, mas, cara, procurem o Fatality do Thanksgiving, da ação de graça.
Eu tenho medo de imaginar que alguém estufando outra pessoa com coisas que nem faz com peru.
É tipo isso, mas não do jeito que você tá imaginando.
Tá.
Cara, eu acho que é a parada mais nojenta que já inventaram de Fatality até agora, assim, mais asquerosa, assim. É bem asqueroso, assim.
Agora tem que procurar.
Quer que eu bote a live aqui?
Porra. Não sei se pode, Thiago. Eu não sei se acho que tá, não tem problema, não. Né?
Não sei. Se o cara estiver no YouTube, sei lá.
Ah, deve ter.
Não, nem ia pegar, não. Deixa eu ver. Thanksgiving Fatality.
Cara, eu escrevi Thanks e completou.
Caralho, maluco.
Peraí, 31 segundos, Mortal Kombat tem que... Tá, isso daqui. Tá, deixa eu botar na outra tela e compartilhar, peraí.
A mesa, tá comidinha... Ih, caralho, mandou um... Beleza americana ali. Beleza americana não, cara. Beleza americana. Não, não é beleza americana não, é o American History X. Como é que
é? Só pra abrir a boca bem, né?
É. Caralho, meu irmão.
É muito escroto, cara. É muito escroto.
É basicamente, tipo, vamos arrancar. Nossa senhora. Vamos...
É muito escroto, cara. No final é pior ainda, cara.
Botei lá, vou dar o play agora, hein?
Puta merda, cara.
Peraí, o personagem vomita pelo crânio, cara.
Exato, foda-se.
Ele vomita até o... Ele vomita o cérebro dele, tanto forte que é o vômito. Caralho, meu irmão.
Ó, alguém escreveu, ó, a Lazael falou, não pode aparecer na Twitch.
Caralho, que botão.
Agora, se derrubar, É contigo. Olha
lá, é um peru na boca e a cabeça explodindo, tanto vomitar. Caralho,
meu. Que foder, mano.
Bagulho lindo. Bizarro. Cara,
enfim. Ok, já foi, né?
Já foi. Se derrubarem. Se... Ó, o Twitch tá censurando todos os fatais. Aí, vai dar merda, mano.
É? É bom.
É, ninguém enfim.
Viu, ninguém viu.
Caralho, nojentão mesmo, puta que pariu.
Mas é maneiro, Mortal Kombat tá foda. Mortal Kombat tá maneiro pra
caralho. Gostei dos patentes do Omni-Man, cara. Tão iguais do desenho lá.
Esse cara é de onde? De qual o negócio?
Invincible.
Falar nisso, vocês viram a segunda temporada?
Cara, tô...
Tem dois capítulos só, mas tá maneiro. Ainda não, tá maneiro.
É, eu tenho que terminar o segundo capítulo, tô no meio dele.
Ah, não vi, não.
Eu tô ocupando meu tempo, eu tô vendo um ou dois episódios de The Expanse por dia, tô maratonando essa porra pra tapar os buracos no meu conhecimento de The Expanse. E eu sei que tá todo mundo aqui descrente com a Marvel, inclusive eu, tanto que eu não tive fogo no cu nenhum.
Há muito tempo, meu, desde o Black Widow.
Eu não tive fogo no cu nenhum de assistir The Marvels ainda, as Marvettes, né, como eu gosto de chamar.
Depois do Miss Marvel, eu não assisti isso aí nem fudendo mesmo.
Se der tempo semana que vem, eu tiver com paciência, eu vou. Mas se é
paciência
pra tirar...
é ótimo.
Se é pra ter uma coisa.
Se eu tiver.
Se é pra ter uma coisa pra desopilar esse.
Se eu não tiver nada melhor pra fazer com a minha vida.
Assista a segunda temporada de Loki, que termina muito bem. Mas muito bem.
Tô na metade.
Como há muito tempo não fazia uma merda boa da Marvel, tá aí uma merda boa da Marvel. Pronto.
Sim. É, que dia é hoje? Hoje é dia 12, 12, né?
12, 12 de
novembro. Tá, eu tenho 5 dias pra ver, porque eu já cancelei minha Disney Plus aqui também.
Ah.
Isso aí. É. Pô, falar
em... Mas eu não vou ver. Eu tenho que chupar é o Paramount Plus. Agora vai acabar o Drag Race terça-feira, foda-se o Paramount Plus, mano.
Então. Não, eu cancelei tudo, mano. O único que tá lá é o Netflix, eu pago o Brasil. Não,
assim que terminar o Rick and Morty, é capaz de cancelar também o HBO Max.
Paramount Plus é importante por causa de Star Trek pra mim. Tem Star Trek,
Pois é. Você quer Star Trek, não tem jeito.
É, tem muita coisa lá.
Falando em coisa feia e mal feita, eu vi Flash hoje.
Ih, caraca, finalmente... por quê? A primeira pergunta, por quê?
Não, porque assim, a gente
olha tava... Olha só, quem tá te perguntando por quê foi o cara que acabou de assistir Ernest de Halloween, sacou?
Não tem muita moral. Mas de qualquer forma, assim, o que aconteceu? A Adriana, que tava lá zapiando, falou assim: ih, liberou Flash. Você, Adriana, é o Flash, o último filme. Aí ela, não, eu sei. Então, é aquele Flash que, porra, bota um bebê no micro-ondas. Aí ela, ah, tá, você
caralho, corre. Tem isso?
Assim, não é de verdade. É pra ele salvar um bebê, ele bota um bebê no micro-ondas.
Bom que não é de verdade, né? Nem sei.
Entendeu? Aí a gente falou, não, vamos ver. Então, beleza, vamos ver, foda-se. Tá, cara, não desgostei tanto assim, não. Assim, achei bom, passável.
A expectativa foi tão baixa.
A gente desceu tanta bola do filme que qualquer merda. É que nem. Eu tô esperando isso de The Marvel, sabe por quê? Todo mundo fala tão mal quando eu vi o filme, assim, tipo, não foi tão ruim.
Não foi tão ruim. Ele tem uma
prática, né, cara?
Ele tem umas premissas boas até, assim, e tal. Ele funciona, assim, não é um roteiro primoroso. Você cheira o roteiro aos 5 minutos. Entendeu? Você entende o que vai acontecer.
Sei que é irônico falar isso, porque o ator virou, né, maluco, fez tanta merda e não dá mais pra contratar o cara pra nada, mas uma das melhores coisas do filme é ele. Ele manda tão bem naquele papel, e ele ainda tem que fazer dois papéis, né?
É.
Ele ainda tem que fazer a versão passada dele. E ele manda tão bem, ele é engraçado, ele é carismático. Por que esse filho da puta tinha que ser maluco na vida real?
Não sabia não, o que, que ele arranjou?
Cara, ele já foi preso, sei lá, 2 ou 3 vezes, já fez tanta merda, tipo, o estado do Havaí nem quer mais ver o cara de cara pintada.
Assim. Tem uma foto dele no aeroporto.
Acho que ele já ameaçou mulher de morte, alguma coisa assim.
Gente fina.
Cara, é pessoa agradável, né?
É. Muito agradável. Sérios problemas mentais, a pessoa.
Ó, acabei de ver aqui que o MacGyver Sensual acabou de assinar. Assinar o quê, cara? Eu tô vendo no celular, então deve estar meio resumido.
Ele renovou a inscrição dele.
Terceiro mês.
Porra, agradeço de coração, minha alma gargalha aqui.
O outro que também chegar processo vai junto. Também já tá aqui
todo mundo. Vai junto, MacGyver Sensual tá sempre aí. E olha só, o nosso senpai avisou aqui pra não botar o vídeo lá. Então, se estragar o canal, foi culpa do vídeo do Mortal Kombat. Não,
ele falou, ninguém leu o chat. Só que, assim, o problema é que...
Eu li!
A hora que ele escreveu, eu já tinha apertado o botão e aí a live demora uns 10 segundos.
Tipo,
10 segundos na frente. Quando ele falou não, eu tirei. Aí já tinha, tinha passado 10 segundos. Mesmo que eu derrubasse a live, esses 10 segundos ainda ia aparecer lá. Então não tinha jeito. Vamos todos torcer. Até hoje a gente tem um strike só, que é do Latino.
É um bom strike.
É um bom strike.
Esse é um badge of honor. É uma medalha.
Acertamos bem.
É uma medalha.
Chama o Latino puto.
uma medalha mesmo.
Verdade. Não, mas assim, não desgostei totalmente do filme. Ele realmente tem uns efeitos visuais que puta que me pariu. Assim, parece que alguém chegou e falou assim, ó, o roteirista mudou tudo, a gente precisa de uma cena com 15 bebês. Alguém vai lá no, sei lá, no modelos 3D a R$15, compra 15 bebês, baixa, não precisa texturizar, não precisa fazer nada. Só botar o bebê ali, pinta a roupa, bota alguma coisa, bota ele no fundo, bota ele tremendo, bota sem foco, tá tudo certo, coloca ele lá. Pô,
Thiago, é só
tá
passando naquela loja da Tijuca lá, que vende aqueles bebês parados,
lembra? Eu achei maneiro, porque parece...
Newborn.
Aquelas cenas que aparecem no final, que em termos de fanservice, pelo menos ainda te faz rir de algumas coisas, tipo, tão ridículo, mas aquela cena do Nicolas Cage no final, é engraçado. Parece que ele realmente foi lá fazer alguma coisa pra eles, mas quando ele viu o filme, perguntaram assim, e aí, essa porra, ele olhou assim, eu não fiz nada.
Nicolas Cage nesse filme?
Tem, ele faz uma aparição como Superman.
Eu vou dar spoiler nesse filme, né? Acho que não.
Esse é aquele filme que tem uma sequência de que começa a mostrar...
caleidoscópios malucos que começa a mostrar...
Cara, aquilo é muito horroroso, cara. Eu vi só esse pedaço. Eu pensei que era fã-filme, sabe?
Não, esse filme tem um multiverso, a parada é essa, entendeu?
O que não tem mais, Thiago? O Godmode também tem, daqui a pouco vai ter.
E aí a parada é que tem uma pequena parte que ele consegue ver todos os restos ao mesmo tempo. E aí eles começam a fazer vários fanservices, entendeu? E aí do nada aparece o...
Eles pegam... Se vocês se lembrarem da capa, ou uma das capas, ou não me lembro se é a capa ou o interior da revista, do Crise nas Infinitas Terras, que tem vários globos mostrando as outras realidades se chocando, assim, tudo mais. Eles tentaram emular isso no filme, mas né, ficou aquilo, né? Com aquele caleidoscópio de CG da época do
Crise. Cara, agora eu lembrei do... termina aí. Eu lembrei do negócio que eu assisti que eu tenho que falar, porra. Como é que eu posso passar direto por isso? Terminou aí?
Terminei, manda ver.
Vocês viram Laser Hawk?
Eu vi um episódio. Só, mas...
Maluco, assim, eu queria saber quem foi o gênio com habilidades antes de convencer a... Sabe Skyrim, tem lá, persuasão, 100. O cara que conseguiu convencer a Ubisoft de dar direito de todos os personagens que eles podiam pegar da Ubisoft pra galera do Pipudu, cara.
Convenhamos que a Ubisoft deu
uma merda agora. Quando o Rafael explicou que era a galera do Pipudu, ele assim,
maluco, mas é muito insano essa porra dessa série, cara.
Que é baseada no Far Cry lá do
Blood Dragon, né? Tipo um futuro apocalíptico, distópico, e aí tem todo o lance de que formam uma equipe de anti-heróis pra tentar acabar com o governo lá e tal. E caralho, assim, é uma insanidade atrás da outra. Cara, literalmente tem cena com o Rayman. Rayman, cartoon, bonitinho. Tem uma cena com o Rayman comendo sushi erótico em cima de uma vaca e cheirando cocaína. Eu não tô brincando nem exagerando.
O cara ter convencido da Ubisoft, ter pego o mascote da Ubisoft, ter zoado dessa maneira. Cara, assim, que nem a Disney deixar você pegar o Mickey e fazer a versão do Mickey de South Park, entendeu?
Não, e ficou muito maneiro, porque esses caras são muito bons. Esses caras são muito bons. Eles fizeram também aquela série do Last Man, não sei se é agora deve ter no YouTube pra acessar, mas tipo, uma série demorou anos pra sair de
só de áudio. Só tem um pão atrás,
né? Pois é, uma série foda demais, sacou? Então, assim, os caras são animais, só que os caras pegaram o universo da Ubisoft e viraram de cabeça pra baixo. Eles pegaram o vilão do Far Cry 3, aquele, como é que era? Pagamin?
O Clodovil?
O Clodovil. É. Maluco! Botaram o cara de vilão no episódio. Cara, assim, muito insano, sacou? E, tipo, tá ele trepando com outro personagem. E é sangue pra caralho, e morre gente pra caralho. E eles não perdoam ninguém, cara. Ninguém da Ubisoft, ninguém. Sim. Não, assim, parabéns, cara. Eu não sei quem foi o cara que conseguiu convencer a Ubisoft a lançar isso, mas cara, eu espero muito que eles continuem fazendo. Eu espero muito a temporada 2, sacou?
Não vi. Não, onde isso?
É no Netflix. Além de tudo, está no Netflix. Eles pegaram a galera do Pipudu pra fazer uma série 18+, de todos os personagens da Ubisoft no Netflix. Tem um sapo. Cara, tem um sapo assassino, cara. Tem Assassin's Creed, sacou? Vestidinho Assassin's Creed. É um sapo de cartoon que é assassino de Assassin's Creed. Tipo, tem uns personagens muito malucos, cara.
O Kim está perguntando qual é o nome.
É Blood Dragon. Laser Hawk, acho que é Blood Dragon Story.
Chama de Blood Dragon Remix.
Isso, Blood Dragon Remix. É Laser Hawk Blood Dragon Remix. Vê no Netflix. É curtinho. Tu mata, tipo, acho que em 2 horas tu mata todos os episódios. E, cara, é muito insano. insano, cara. É muito isso. Vale só pela, assim, independente se você gostar de dar, vale pela loucura, pela insanidade dos caras, mano.
Uhum.
É muito maluco. Tem, cara, tem episódio que, e assim, eles brincam com coisa de videogame. Então tem horas que eles saem na parada e o mapa onde eles estão andando no mundo é aqueles mapas de RPG de Super Nintendo, sacou?
Ah, maneiro.
E ao mesmo tempo, sei lá, tem cenas em que eles estão conversando, que é tipo, é filmado. Eles filmaram atores e botaram tipo Fantasmagória, sacou? Com baixa resolução, assim, com fundo colado em cima do fundo, sabe? Caralho, maluco, esses caras são muito loucos, esses caras são muito loucos.
Eu fico feliz que a Netflix vai resgatar o Star Trek Prod, né? Foi.
Qual?
O Star Trek Prod, que é aquela série em CG de Star Trek que teve 2 temporadas.
Uh-huh.
Os fãs gostam muito, mas pelo visto a Paramount deu uma cagada em cima e quis cancelar, e agora o cara lá responsável conseguiu levar pro Netflix pra ter a terceira. Assim.
Porra, maluco.
Né? Eu tô falando merda, será que a segunda temporada eu só teve uma? Não. Acho que são 2 temporadas. Eu tô maluco. Faz tanto tempo que eu pensei.
Cara, é uma doideira essas paradas de séries.
É porque foi uma daquelas séries que teve uma pausa e depois teve uma segunda parte, eu não sei.
Pô, se é foda, cara, porque tem muita série que tem isso agora, a confusão do caralho, que são séries que, tipo, começaram num serviço, foram cancelados, e outro serviço comprou e continuou, e, tipo, às vezes você nem sabe que continuou, que não teve divulgação, não teve nada, sacou? E tá certo, tá lá rolando.
A Netflix resgatou o Star Trek Prod, agora eu queria que alguém resgatasse na Netflix o caralho, aquele lá do desenho de conspirações malucas lá, me esqueci o nome também.
Porra, eu sei que eu acho que
é
esse nome.
É aquele, enfim. Eu também queria vir resgatar aquele que é muito
foda. Meio que um arquivo X ali.
É.
Moderno.
É, infelizmente, né? Vamos ver como é que fica essa porra. Né? Cara, a série que eu vi que ele trabalhou na Bartel só vai estrear ano que vem, cara. Quando foi que terminou essa merda, Chuvisco?
Que série, cara?
A Carol.
Vai estrear esse ano, porra.
Esse ano? Em dezembro agora.
É, mas é chato pra caralho.
Não, eu sei, mas quando foi que a gente terminou essa parada?
Depois de. Não vejo, né?
Não vejo essa merda.
Cara, foi metade. Não, é chatão. Foi metade do ano que vem. Ah, ano que vem é foda, né? Ano passado.
Uhum. É porque é uma dramédia. Então, obviamente, o chuvisco era pra dramédia.
Mas não tem média nenhuma. É drama. É chato pra cacete. Assim, acho que foi uma das paradas mais chatas que eu trabalhei até hoje, assim. E assim, eu fico me perguntando quem é que vai ver essa merda, maluco.
As coisas de que vocês fizeram, quem foi que participou desse último do Rick and Morty? Todo mundo aí?
Não, só a Débora.
Débora.
Débora, ela supervisionou 3 episódios?
Ah.
Dois episódios.
Porque temporada
passou.
Essa temporada. Quarto outro dia.
É, porque depois que a última temporada deu umas freadas, até que tá naquela época daquelas merdas com.
O quarto episódio me deu vontade de fazer espaguete aqui em casa, né?
Ah!
Cara, aquele episódio foi um dos mais barra pesados que eu já vi.
Foi muito barra pesado.
Bem maneiro, cara.
Do espaguete.
É bom pra caralho. E o maluco, que assim.
A voz da Débora de.
Não.
É.
Foi.
Não, o maluco pegou pra fazer as vozes também e falou, cara, deixou claro que não precisa de Justin Roiland, né, que é, tipo,
cara, na moral, não, pra mim tá igual.
Eu não notei diferença nenhuma.
Sim.
Pra mim tá a mesma coisa.
Não, assim, sinceramente, se você prestar atenção no primeiro episódio, você ainda nota que não é a mesma pessoa. Cara, do segundo pra frente, tu vê que, tipo assim, especialmente o Rick, você não nota diferença, cara.
Cara, quem tá por fora disso, cagou ali.
Não faz
diferença nenhuma.
Nem notou, cara. Nem notou.
Nem notou. Mas ela supervisionou do presidente, aquele último pessoa, presidente,
e um não passou.
Ah, o outro não pode falar ainda.
Pode falar.
Tá. Mas posso dar alguma dica?
Não.
Não.
Tô pensando.
Quer perder o emprego? Não. Então cala a boca.
Não vou falar nada.
Eu gostei dessa solução de você não mudar as vozes, cara.
Está irado.
Se você não for a pessoa que ouviu a voz desse desgraçado durante anos na tua cabeça, tu nem vai notar quase nada. Assim. Mas eu gostei muito da solução que eles deram pro Solar Opposite, que eles incluem na história.
Pô, eu quero ver essa voz aí.
E é uma voz completamente diferente, que entrou outro cara lá com sotaque britânico, e é muito
bom. O trailer tá maneiraço. Eu não sei quando é que sai isso.
Tipo, cara, e convenhamos, eu achei que ficou até melhor, porque, antes era igual o Rick, só que, né, pouco diferente.
É, o problema do Justin Roiland é que ele fez muita coisa e ficava tipo assim, caralho, é o Justin Roiland de novo, é tipo se você botar o Guilherme Briggs pra fazer tudo.
É,
ele é muito bom.
Ele faz mas é limitado.
É, vocês jogaram aquele jogo lá, o High on Life?
Joguei, pois é.
Cara, é a mesma voz, cara.
Exatamente. Ele faz a mesma voz, a voz do Justin Roiland.
Morty. Tipo, não é o mesmo. Fora é que ele fazia várias coisas, né? O South Park, eles já admitem, cara, o South Park é basicamente o Trey Parker, Matt Stone. As outras pessoas que eles chamam são muito poucas, assim, mas eles basicamente fazem tudo. Então, tu já tá acostumado com aquela linguagem do South Park. Você sabe que a voz que vai sair dali é de um dos dois, assim, entendeu? Mesmo que seja modulado pra ser voz de uma criança, alguma merda, você sabe que são eles, assim.
Mas pra mim,
cara, nunca teve essa necessidade. O episódio de hoje vai ser Unmortricken. É o que saiu.
Esse é o do Rob, tá animal.
Tá meio maneiro. Esse é um daqueles barra pesado.
Esse é o que saiu hoje. Semana passada foi do espaguete. Essa semana vai ser esse.
Tranquilo, né?
Barra pesada que eu tô falando em termos de.
Vai ser intenso.
De produção.
É.
É aquele com um monte de coisa acontecendo.
Aham.
Esse eu não vi muito, não.
Rick Morty, assistiu um animatica e te leva assim, caralho, maluco, quanto personagem novo tem nessa merda, só apareceu em uma cena. Filha, está
porra. A gente tá assistindo de vez em quando lá na casa assim, de nós que tem um áudio VPN lá, a gente vê lá. Aí tá maneiro, né? Tá maneiro de acompanhar, assim. Tá ficando bem legal, assim, os episódios.
Uhum.
Acho que nenhum que eu, de Rick e Morty que eu tenha visto, eu achei ruim, assim. Todos eu acho maneiro, assim. Todos são legais, são divertidos.
É, não, é só por causa daquele
lance.
A última temporada, além de ter aquele lance com o Justin Roiland, teve aquele lance que também o roteiro caiu numa mesmice às vezes, sabe? É. Aí a pessoa ficou meio bolada, né? Agora parece que a galera, tipo, deu uma. Essa temporada realmente eles tomaram. Já mandaram bem de novo, assim.
Tá bem maneiro.
Lembrando que muita gente que tá fazendo roteiro pra Marvel, incluindo o Loki, que terminou agora, eu já falei que é bom, então assistam. Não posso dar spoiler. É uma galera que saiu de Rick and Morty. A galera usa a mesma estrutura de roteiro lá do Dan Harmon. Dá pra ver lá no quadrozinho que eles botam pra estruturar.
É, a porra do conceito do Loki é justamente o mesmo esquema, assim, né?
Exatamente.
Várias realidades.
É uma pena que o vilão do Kang não vai pra frente, não vai dar muito certo, porque o ator é merdeiro da vida real. Então,
porra, sério? Espantar essa merda ia ser a parada fodona.
O Kang era pra ser tipo um Rick, vilão mesmo, né? Um cara que tem trocentas variações, que domina a porra toda. Né? Infelizmente, eu acho que esse personagem não vai pra frente, eles vão acabar trocando. Eu espero que troque pelo Dr. Doom, por favor.
Olha só.
Se for pra trocar, caralho.
Eu vou postar um negócio. Tu quer valer? Que eles vão simplesmente falar que essa fase da Marvel, foda-se, vão começar do X-Men.
Ué, mas não é isso?
Mas então, olha, eles estão estruturando muita coisa.
Por fora, eu tô chutando. Poder. Acertei?
Ah, foi mal.
Não é...
Bom, eu não devo espalhar não, tá tranquilo. Tô de boa.
Eu não sei se você está adivinhando as coisas ou não, mas é que eu acho que por causa dessa... O multiverso é uma coisa que já tá cansado de ouvir.
Tá vindo já.
O multiverso é uma coisa... Né, multiverso...
É porque era pra fazer uma etapa inteira desses heróis de agora, que eles estavam construindo. Só que, cada vez mais fica aquela que, tipo, cara, isso não vai dar certo, eles vão acabar jogando fora e começando o X-Men. É o que eles têm na manga, cara.
Mas tu viu que ano que vem só vai sair Deadpool e acabou? Não vai sair mais nada.
Caralho.
De filme, pelo menos.
Vai ser só o Deadpool.
Você sabe o que vai acontecer? Sabe o que é capaz de acontecer? De agora descer, atropelar a Marvel.
Ah, talvez.
O James Gunn agora tá vindo com tudo, já anunciou que o Super-Homem em 2025 já tá lá com data no meio do ano pra sair. Tem uma porrada de série aí que eles estão mostrando que estão com uma cara maneira pra caramba, sacou? As ideias estão maneiras, sabe? Cara, se metade disso aí vingar, cara, tipo, a Marvel não vai
ter nada pra apresentar. É bom que a DC chegue já arregaçando e mostrando que...
Deixa eles brigarem, maluco.
Agora a gente se achou que...
A gente tá ganhando.
Briga é bom, concorrência é bom, os caras vão tomar vergonha e começar a escrever direito as coisas melhores agora.
Até porque tudo fica muito maçante também, né? Meu? Só ver aí que esses últimos filmes que saíram aí foram meio que fracassinho, né,
velho? Então, assim,
acho que
esse último das Marvels aí foi a pior bilheteria, né? Até hoje, né, da Marvel.
Porque o último que bombou bom, foi maneiro aí, deve ter sido o Guardiões da Galáxia.
O que eu acho que eles vão fazer é realmente se valer de alguma desculpa de roteiro de multiverso, nisto, branco e tudo mais, pra fazer esse lance de soft reboot. Eles podem não jogar tudo fora e começar de novo, mas eu acho que eles vão consertar aqui ali com alguma desculpa.
Eu acho que no ponto que tá, se eles fizerem hard reboot, ninguém vai nem notar.
Exato.
Botar um universo novo, com todo mundo novo, acho que ninguém vai nem ligar, ninguém vai reclamar, cara.
Exato.
Olha, a Avengers já foi, sacou? A galera já foi.
Novamente, não vou dar spoilers de nada, ainda tem muita coisa que eu também nem sei como é que vai acontecer. Mas desculpas pra pegar um ponto de alguma coisa que já tá pronto e levar pra alguma coisa nova, ele já tem. É só saber escolher, querido. Então...
Mas pra mim o problema é esse. Esse negócio
eu acho que o filme do Deadpool Deadpool vai bagunçar ainda mais esse lance de multiverso, que é pra eles terem liberdade de começar a contar uma outra
história. Que é essa, bro? O engraçado é isso, eles sempre tiveram essa liberdade, cara. Eles podem simplesmente falar, esse universo não existe, agora o universo é esse aqui.
Eu acho que no Deadpool, essa bagunça de multiverso que a gente acha chato, vai ficar bom, porque lá vai ser engraçado, lá vai ser zoado, lá vai ser feito.
Maluco, escolhe um e vai, cara. Entendeu? Escolhe um e vai, essa parada de ficar mudando, eu acho uma merda, mano. Isso reseta, é que nem o Rafa falou. Foda-se, é outro, acabou.
É outro, acabou.
Olha, eu acho que tá todo mundo aqui esquecendo uma coisa. Os quadrinhos eram exatamente assim, a gente começava lendo.
É, cara, é
outro. Maneiro, porra. Aí, calma, mas é que começava a se bifurcar várias histórias pra
alguma coisa.
Aí no final tinha uma grande saga do caralho que daí fechava tudo e aí começava de novo.
O número um com a história sempre que você assim, contexto dos anteriores.
Nem Marvel, sempre foi assim. É, mas, claro,
cara, olha só,
vai seguir o mesmo caminho.
Cara, olha só, tu resolve isso lendo um quadrinho em 10 minutos, cara. O problema é fazer, cara, 40 filmes por ano com 2 horas de duração cada um e tem um
estudo chato pra
caralho.
Tudo igual, cara. Tudo na mesma estrutura.
Agora cansa, bro. Além de
ser caro, até os filmes que eles começaram acertando terminou no clichê de tem que ter CG e batalha épica, campal. Caralho, cara.
Cara, mas na moral, triste, depois.
Eu fico triste por Shang-Chi até hoje, porque eu fico assim, cara, podia ser um filme de artes marciais maneiríssimo.
Exatamente.
Virou um genérico.
Sabe? Eu ainda gosto de Shang-Chi, eu ainda gosto, mesmo pro final lá eu gosto. Enfim, eu acho que era quase que previsível que a Marvel ia ter um período ruim da vida dela. Ninguém começa tão bem quanto começou e consegue manter esse peru em pé durante tanto tempo assim.
Entendeu? Olha só,
uma hora é da merda, entendeu?
Ele só tem que aprender que super-herói não é um gênero. Vai ter que desistir disso. O filme é o quê? É um filme de terror? É um filme de ação? É um filme de drama? É um filme de artes marciais? Mas não, cara, esquece. Filme de super-herói não é um gênero.
O super-herói, ele é quase que um subgênero de ficção. Ele é uma coisa de ficção onde o principal tá no poder da pessoa. Assim.
Então faz um filme de ficção.
Eu acho que
você quer uma fórmula de filme de herói que isso não existe, cara. Isso não é uma coisa que existe.
Se tem uma série que entende muito bem super-herói como gênero, é o Invincible. O Invincible trata muito bem o lance de poderes e de como poder, o impacto que o mundo de super-heróis tem na realidade. Ele conta isso muito bem, né? Mas fazer o quê? É um caso isolado, né?
Eu assisti South Park, o especial do.
Ah, muito bom. Recomendo de novo a todo mundo.
Eu tive que abanar a Adriana, porque ela ficava se mijando de.
Bom demais, mano. Capricharam
mesmo. Até hoje eu tô na minha cabeça. Put a chick on and make it gay! Yeah. Porra, mano.
É muito caralho. Bom.
É incrível que a gente parece que lê a mente de muita gente e fala assim: cara, é exatamente isso que tá acontecendo. Ai, caralho, South Park é muito foda.
Falando em esse negócio.
Aliás, eu tava vendo um vídeo sobre. Rapidinho, eu tava vendo um vídeo sobre o Basketball. E eu descobri que não é o Basketball, aquele filme que no Brasil foi traduzido como Sem Trapaça Não Tem Graça.
Ah, tá.
E eu
adoro.
Nunca ia descobrir, porra.
Quando eu falo isso. Esse filme, o Trey Parker e Matt Stone, eles estão lá como atores. Eles não escreveram o filme, achei que tinha sido o roteiro deles, mas não. É do Zucker, né? Da peça em tudo sumiu.
Ah, mas com certeza os caras botaram a mão no roteiro também. É. Tem muita coisa ali que você vê que parece que é coisa...
Eles falam até hoje que eles queriam lançar um Actors Cut, que eles falaram que as piadas que eles sugeriram, as melhores piadas que eles sugeriram, não entraram na corte final. Ou seja, devia ter sido muito mais sujo que o filme saiu de
verdade. Cara, esse é um dos filmes que eu não tenho coragem de ver de novo, não.
Ah, eu adoro. Esse é um dos filmes que ele é supra-sumo da comédia idiota dos anos 90 e eu adoro isso. Ele não pede desculpas por ser idiota e eu acho isso do caralho.
Eu já percebi que tem filme que você vê como uma... É que nem você fazer um trabalho antropológico.
Sabe? Exato.
Você vê pelo que era na época e foda-se.
Cara, muitos filmes dos anos 90 e 80, se você não parar pra prestar atenção, isso é da época. Cara. Olha, Star Trek, que é a coisa mais woke pra Frentex possível, eu consigo pensar. Tu volta no episódio piloto, com aquele que nem foi pro ar, porque depois eles trocaram o ator pra botar o William Shatner no lugar. Episódio piloto. A primeira oficial, que era pra ser algo bem pra Frentex na época de você botar a primeira oficial da nave, uma mulher. O Capitão Pike chega assim: eu não gosto de ser mulher. mulher na ponte, elas me distraem. Na lata, assim, tipo, olhando assim, ok. Por que que ela é a sua primeira opção, então?
Porra aí, uma parada agora que eu tô muito curioso pra ver de novo, até porque tem o lance do jogo que saiu agora, que eu também vou querer jogar assim que tiver uma promoção. É o Robocop, cara.
Ah, é verdade.
É um filme que eu não lembro o suficiente dele. A patrulha não viu. Eu falei, não, vamos corrigir esse problema. Vamos assistir o Robocop. Porque
cara, o primeiro é bom. O primeiro acho que ainda
então, vou assistir o primeiro e tô afim de jogar aquele jogo, cara. Aquele jogo com a cara maneira pra caramba, assim.
Não tá? Tá
parece, maneiro, que, parece aquele jogo, tipo, ele é modesto, mas, tipo, honesto, sacou?
Exato. Tem um amor ali, sacou? Tem um sazon ali, sacou? Não fizeram no modo caralho, sacou? Mas os caras se dedicaram a fazer uma parada maneira. Mesmo honesto. Assim, mesmo humilde.
O cara descrevendo como é que é. Parece que a jogabilidade ele é lerdo. Ele realmente é que nem um tanque, né, cara?
Maluco,
exatamente, é muito bom.
Maluco, eu vi a violência. Qualquer tiro tudo explode, né? Mas eu achei muito foda quando o cara acertou o pau do cara e a cabeça do cara explodiu. Eu achei isso demais. Eu achei isso tipo o jogo do ano. Acabou. Pode parar aqui.
Ai, caralho.
Alguém tem mais algum jogo pra falar? Senão pode encerrar, né?
Tem e-mail, vocês querem ler e-mail?
Falei. Débora tá aqui, falou Dark Souls. Falei Dark Souls. Daqui a pouco eu vou voltar lá pra tentar matar os bichos.
Aí no e-mail, então.
Você falou o nome da personagem?
Ah, é. Chuta o nome da personagem, Thiago.
Da Débora?
É.
Porra, dê uma dica aí, inspirada em quê?
A Vanessão.
É um ícone.
Ah, Vanessão. Eu chuto a Vanessão.
É, a Vanessão.
É, meu personagem em Cyberpunk também é a Vanessão.
Várias variações. É, mas acho que não. Acho que não joguei na porra nenhuma. Que é o melhor.
Assim, Mario.
Tá, mas eu falei já também.
Mas
eu tô falando.
Precisado.
É, não tô lembrando de nada agora, não. Mas acho que foi isso.
Tem 3,5 só.
3,5?
3,5.
É, mata aí, maluco.
Vamos você ver. Fala 3,5, são 3 metade de 1 ou são 3,5?
3,5.
Ah. Bruno agora deve estar dando uma camalhota. Vou lugar agora.
Ele tava dormindo, né? Do nada. E voltou a dormir.
Vai, nem engasgado.
É.
Vai ler?
Vamos lá.
Paulo, começa.
Deixa eu ver se eu não perdi. Deixa eu ver se não tem esse quarto aqui, eu não perdi, não. Peraí.
Tem. Tem uns três primeiros aqui. Começa do Maurício Sorato.
Ah, tá. O Reinaldo Elias estava dando esporro na gente.
Esporro na gente. Falando mal das senhas.
Tem. Ah, já descobriram as senhas?
Não. Até agora falaram pra caralho aí que a gente tá fazendo merda e até agora não descobriram nossa senha.
Cadê aí, seu hacker?
É que é muito mais idiota do que o cérebro humano consegue conceber.
Nossa senha é muito idiota mesmo.
Cara, eu tô muito perdido. Já teve Ramadã esse
ano? Já.
Sim, no começo do ano. No começo foi o quê? Março. Foi por lá, pra março, viu?
Mas gravamos?
Gravamos. Eu não sei, eu não lembro que tava aqui gravando, mas gravou.
Fez as aventuras da esposa dele tirando carteira de motorista, né?
Ah, foi esse ano isso?
É que ele teve uma segunda parte, foi esse ano. Aí o filho dele do colégio, uma parada assim.
Sim. Dessa. Deram um beliscão nele.
Não, isso foi no outro ano.
Foi no outro? Ah, tô confundindo tudo. O Ramadão, pra mim, é um grande Ramadão.
Isso aí.
Uma coisa só.
Uhum. Lembrando que o nosso e-mail é contato, @godmodepodcast.com.
Aê! Porra!
Eu nem estava lendo. ok, vamos lá. Perdi a janela.
Maurício Sorato.
Olha aqui, e-mail do Maurício Sorato, mantendo a minha tradição natalina com Godmode. Natalina, tem, já? Já? Vamos lá.
Faz
lá. Já tô ouvindo a porra da Simone ao fundo. Engraçado que aqui o pânico da galera é Mariah Carey, né? Não é Simone. Aqui não, né? Nos Estados Unidos a Mariah Carey tá no lugar da Simone, tocando em loja.
É, na verdade, no lugar do Roberto Carlos, né? Eu vi até um meme dela sendo descongelada, igual o Roberto Carlos.
Mas o Roberto Carlos é um cruzeiro dele, né? Pelo menos ele vai descongelando durante o ano, né?
É, sei.
No final ele tá assado já.
Como é que é o sósia do Roberto Carlos?
Que vai na barca.
Carlos Ivanelli. Isso.
Muito
profissional.
Bom, né? O sósia do Roberto Carlos faz um show na barca em Niterói.
Eu falei pra vocês, né, que minha mãe foi ver um show do sósia do Michael Jackson. Ficou vendo
mais. Falou. Que eu falei.
Altas produções, irmão. Pior que o cara tava igualzinho a ele, assim. Quer dizer, igualzinho a ele, ele perdeu completamente o nariz, né?
Tá vivo. É que se a mãe dele.
Igualzinho a ele, vivo, e a gente perdeu o nariz. Porque depois disso não dá pra fazer esse cosplay,
né? Eu até fiz a piadinha merda que se ele fosse bom mesmo, ele tinha que ter abusado das crianças antes de começar. Ao show.
Ai, que horror.
Tava cheio de criança lá, puta que
pariu. Tinha bom mesmo.
Uma criança vestida de Michael Jackson dançando.
Parecia um show do Balão Mágico.
Exatamente. Né? Se ele fosse...
Ai, que merda. Entra o Michael Jackson fofão.
Se ele fosse bom mesmo, né?
Caralho, que isso? Halloween, porra?
Caralho, né? Tipo, fofão, ele tira a máscara, as crianças berram ainda mais.
Ah,
Vamos lá, Maurício Sorato. Salve, meus caros Godmolders. Sou ouvinte do Godmolder desde 2013. Gostaria de fazer um pedido, mas antes vou listar algumas das coisas que me recordo desses 10 anos acompanhando vocês. Peguei desde a época que teve aquele cast do Metal Gear.
Nossa.
Que foi controverso, cara, nem... Pela sua qualidade. Ah, tá, isso eu acredito.
Era tudo mato.
Era tudo mato, inclusive o microfone que tava usando também era mato. Peguei também a época do início do Off-Mode, por exemplo, de Natal, onde o Bartô conta a história do tatu de Natal do pai dele.
Eu lembrei.
Pita contando que o pai estourou um fogo de artifício e ficou surdo por uns minutos. Sim. Peguei na época do Fábio Sunes, o Visco e o Dr. Sub-Zero. Da saga do Rafael com a retífica do...
Retífica do rabo. Caralho, retífica do rabo.
Esse é o nome do episódio, retífica do rabo.
Retífica alinhamento, né? Passou pretinho da roda.
Retífica, recalchutamos o cu.
Recalchutou o rabo, mano. Puta merda. Tava careca, né? Tava retificado.
A época que ouvinte que tinha um irmão especial que comia os controles dele.
Esse eu lembro. Eu não lembro.
Esse eu lembro, mas...
Era do Arquimago? Eu vou ficar com
não, o Arquimago é um clássico. Sumiu.
Não, sumiu, verdade. É.
Onde estará Arquimago?
Não sei.
Ouvinte que mais vai ficar com o controle dele. A época do pegador de salada. Clássico. A época em que o Marcius Prime, se não me engano, quase processou um cara do grupo do Facebook.
Caralho.
Teve isso? Caraca, teve isso?
Eu não tô falando, não.
O cast do Off-Mode sobre o Rio de Janeiro e seus ônibus caóticos.
Boa.
E também da vez que o Paulo teve a ideia de botar música, mas não conheceu o pessoal falando sobre isso.
Foi muito bom.
Vai tomar no cu. Eu também botei lá o cara berrando: foda-se!
A parada do Márcio Prime, não lembro, não. Qual foi a treta? Fala aí.
Deve ter sido no grupo. Eu não lembro.
Eu não lembro disso, não. Pô, Godmode é pra ser paz e amor, cara.
Listei tudo isso para fazer um pedido. Seria possível ter acesso aos Off-Mode antes de 2018?
Não!
Próximo vídeo.
Eu ia falar que estamos trabalhando com isso, na verdade.
Que estava
a gente
mesmo.
Teve um trabalho desgraçado, tipo... mas a gente vai ter que ter o trabalho de botar as coisas de volta lá e eu...
Não, tipo assim, imagina como que você acha que é, tá? É. Imagina como você... É melhor, cara. Não perde tempo.
O Christian Silva me perguntou isso melhor. Hoje. Ele mandou aqui, ó. Thiago, sabe se vai ter alguma resolução sobre os episódios antigos do Godmode? Aí, tipo assim, ele organizou a parada. Ele botou uma listinha, botou os MP3 com capa, botou tudo bonitinho, botou os nomes e tal.
É, fez quem
uma
é
lista.
Esse?
É o Christian Silva.
Christian Silva, deleta tudo.
E aí eu falei assim, cara, calma que eu vou ver com o Paulo o que a gente faz, se a gente vai fazer. Porque assim, ele tem tudo organizado, mas a gente tem mais coisa, porque a gente tem aqui gravação que deu errado, tipo, a gente tem episódio proibido, a gente tem coisa que não pode ir no ar.
A gente tem que gravar os episódios que a gente perdeu, que a gente não conseguiu gravar. O de música até hoje a gente não fez.
Isso foi caralho.
Entendeu? Aí a gente ia tentar juntar as forças e ver o que quer fazer. Mas aí não tem.
Eu acho que a melhor solução é a gente criar um Godmode Vault e botar as coisas velhas lá, porque talvez se a gente realmente tiver que voltar pra cada post.
Colocar na Deep Web, meu amigo.
Olha, eu tive uma ideia sensacional.
Se a gente quiser voltar cada post e botar
os MPT lá de novo. Ideia, mas já gostei.
Eu gostei do que o Paulo falou, um Godmode Vault. Uh-huh. Acho ótimo.
Walter. Vou chamar de Walter. Walter.
Mas tem que ser Walter. Um cofre mesmo. Tipo assim, a pessoa que vai acessar essa porra
tem que vir aqui,
vai ter que ter uma senha, né? Vai ter que pagar, porque não vai ser de graça.
Passar por um quiz de 30 perguntas sobre o Godmode.
E aí errar
uma, tá fora.
Se pagar e tiver uma senha pra pessoa ver lá, beleza.
Isso tem que ser um lugar físico. Tem que ser um lugar físico.
É tipo um escape room, né, cara?
A gente compra aqueles 3 pendrives de papelaria, bota dentro de uma caixa, entendeu?
A gente você pode botar aquele disclaimer também. Olha, as opiniões expressadas nesse podcast pertencem a um bando de débeis mentais da época de 2015, 2013, dependendo do ano que saiu.
Já falei,
ou a gente pode simplesmente, olha só, a gente pode simplesmente usar AI. A gente pode pegar tudo o episódio e falar assim, troca Rafael por Gustavo, troca Chubisco por
Paulo.
E pronto, cara.
Enfim.
Continua aí, Paulo. Antes de 2018. O Godmode é parte da minha rotina e apesar da evolução que temos como ser humano e com as questões sociais, tem muitas coisas engraçadas naquele filme. É, isso eu concordo.
fogo no meio das merdas.
O off-mode realmente podia.
Só tem que cavar no cocô assim, muito no cocô,
então, pra tirar uma pérola assim. Então a gente tem que fazer um The Bost of God Mode.
Pô, mas vai dar trabalho e ninguém vai se dar o trabalho.
Pois é, assim. Vamos ver. Quem sabe um dia a gente pega e faz a pessoa de 5 horas só com a nata do churume.
Ah, ele bota aqui. Por exemplo, até 2021 eu sempre baixava o off-mode de Natal para ouvir na semana do dia 24.
Eu também fazia isso.
Inclusive mandava bom Natal pro Pita todo ano e ele sempre respondia.
Tá melhor do que a gente, porque ele não responde.
Se o Alzheimer tá chegando, né? A gente volta a ouvir novo, se não tivesse nunca ouvido.
Enfim.
Bom, se não tiver problema, eu poderia ter acesso a acervo antigo e pedir pra
Não é o Arthur Mauro, não. Não é o Arthur Mauro que tem a parada, não.
Enfim, estamos com eles nas mãos e vamos...
Vamos ver quem faz.
O Vault talvez seja o melhor.
É porque assim, a gente não queria jogar, queria botar uma pasta com todos eles e foda-se, entendeu? E que, pelo menos ter os posts ainda organizados. Só que isso dá trabalho, entendeu? Mas, enfim, a gente vê o que a gente faz aí.
Como eu não estou vendo possibilidade de emprego tão próximo assim da minha vida agora, talvez é uma coisa que eu possa me dedicar devagarzinho, assim, aos pouquinhos, cada dia. Quem sabe, né? Mas é isso, vamos lá.
Eu guardo a ideia.
Ele botou aqui dois OBS, ó. Lê aí, Paulo.
OBS, sou ouvinte que tava na lista pra falar do Zibo, mas nunca deu certo.
Porra, chama esse cara, bro.
Chega aí falar do Zibo, então.
Ah, é, pô. Só você OBS
2, se não quiser, não precisa ler esse e-mail na live, já foi.
Você tinha que botar isso no começo, né?
Ele deixa eu botar esse no PS2, né? É, né?
Quando vocês quiserem que não leia, bota no começo do e-mail, no final.
Abração e agradeço pelos anos de podcast de companhia, muito obrigado.
Esse cara, Maurinho. Esse cara teve um Zibo, isso?
Pelo visto, sim.
Cara, chama ele. Chama semana que vem.
Esse é um guerreiro. Esse é um guerreiro.
Manda mensagem aí dizendo quando
botar
é que
tu aqui, pode, ó.
Que aparece.
Maurício. Vou botar em outra minúscula. Está sumonado.
Exato.
Para a semana que vem.
Pronto.
Prepare seu corpo.
Seu Zibo. Seu Zibo e seu corpo.
Prepare seu Zibo. Corpo e seu Zibo. Pronto.
Pronto. Já temos um tempo.
Beijo de luz. God
beijo de luz. Pronto. Gratiluz.
Gratiluz, caralho.
Godmode.
Essa galera gratiluz.
Podcast.
Paulo, meu próximo aí, Thiago.
Posso ler, não tem problema. O próximo é do Fabrício Carinho jogando PRGs. Ele não botou RPGs. Não sei se escreveu errado. Foi o PRGs, mas tudo bem.
Não sei.
Bom dia a todos. No cast passado, enquanto falava de Final Fantasy XIV, eu estava explorando o mapa de Genshin Impact. Vale lembrar que tem pessoas que têm problemas com esse tipo de jogo e não deveriam chegar perto dele. O quê? Pessoas viciadas em jogo?
Sim. Assim? Pô, gacha, cara. Pacotinho, abrir pacotinho. Porra. Se você é o cara que gastar a tua mesada inteira comprando pacote de figurinha pra nunca tirar a porra da figurinha que tu queria, não joga Genshin Impact.
Ó, o jogo é single player com multiplayer opcional. A campanha não é paywall e no YouTube tem várias guias de como jogar sem gastar. No meu caso, em oito meses que estou jogando, gastei exatamente R$215,20. Caraca, R$215,20. Tá bom. Assim, você jogo jogou durante
free-to-play não é free-to-play, meses? Não existe. É. Free-to-play não existe.
Cara, você gastou menos do que um jogo completo. Então tá bom. Assim,
por enquanto.
Você aproveitou. Por enquanto. Você tinha que botar aqui, por enquanto.
E quanto mais você joga, mais caro fica.
Distribuídos entre passas mensais e temporada. Diferente da expansão de Destiny 2, não me arrependo de gastar esse dinheiro, pois o conteúdo de Genshin Impact é muito superior ao de Destiny. E aí, o Pita deve estar nesse momento?
Como é essa?
Se o Pita não tá aqui, é verdade.
É verdade. O que mais me surpreendeu no jogo é que os personagens são muito...
Pita, não pode se defender, aproveita. Não,
pode esperar, tá vendo? O que mais me surpreendeu no jogo é que os personagens são muito bem desenvolvidos e a história é excelente. A história do capítulo 1 é fraca, mas não chega a ser ruim. E daí pra frente só melhora. Na atualização dessa semana chegou ao ato 5, capítulo 5. Caralho, novela. E entrou no meu top 3 melhores finais, junto com To The Moon e Nier Automata. Caraca, hein? Tá bom. O capítulo dura tudo e dura umas 15 horas. É todo dublado em inglês, legendado em português. Está no YouTube para quem ficou curioso. É isso aí e até mais. Bom.
Muito bem. Genshin Impact é aquele que é o Zelda com as wife.
Isso,
é.
Zelda com
Breath of the Wife.
Breath of the Wife.
Bafo no cowboy. Bom, o último e-mail aqui é o Wendley Alves, intitulado Quero Participar do Podcast. Beleza.
Quem? Participa. Wendley Alves.
Wendley Alves.
Está convidado.
Está convidado. Vou botar você na outra semana aqui, ó.
Aí,
nem li o e-mail. Mas está convidado. outra semana. Porque é, o cara.
Eu vou ler aqui.
Não, você lê.
Eu acho que a gente tinha que chamar os 10 ao mesmo tempo, no mesmo podcast. E ver o que dá.
Acho justo. Vamos lá. Opa, Brão, sou suporte técnico informático, atualmente trabalhando num órgão público.
Trabalha com computaria.
Computaria. Num órgão público. Sou estudante de química e faço. Caralho, você faz saboria artesanal.
Caralho.
Ele faz sabonete
que nem tá herdando, hein? É isso que eu ia falar.
Você usa gordura humana? Fala pra mim que você usa gordura
humana. Lê o e-mail direito aí que eu quero
entender.
Saboria artesanal e artigos em corte e gravação a laser. Se interessarem, tô por aqui. A gente vai te perguntar que tipo de gordura você usa no sabonete e vai perguntar muita pergunta sobre técnica.
Ele tá se colocando à disposição da gente dele fazer um sabonete no Godmode, é isso?
Porra, eu adorar isso. Com a minha cara.
Imagina você esfregar a cara do Paulo. Red na sua virilha, cara.
Ou a minha. Tem que ser a minha. Eu quero esfregar a minha.
A do Paulo vai ter olhos azuis,
né? Um sabonete tamanho real, tamanho da cabeça dele, sacou?
Tipo aquele... Tipo o clipe do...
My body is red.
É tipo o clipe do Hello, sabe? Esqueci o nome do Lionel Richie. Lembra desse clipe?
Não, não lembro.
Então, esse clipe é o seguinte: é ele cantando pra uma mulher cega que tá fazendo uma escultura de barro, entendeu? Só que aí, esse tempo todo, ele fica tipo assim, a mulher tá no salão e ele fica cantando, olhando pro lado, pra baixo, pelas janelas, tipo, pecarando a mulher, e você vai vendo ela modelando um negócio estilo Ghost, sabe?
Ghost,
tá. E ela vai fazendo, aí no final da música, quando tá acabando, ele chega perto dela, ela vai e vira, e quando ela vira, mostra a escultura, e a escultura é a cabeça do Lionel Richie.
Caralho, que foda. Peraí, mas fica claro que ela é cega durante o clipe inteiro ou é um plot twist no final?
Não, é claro que ela é cega. É uma historinha e aí parece isso. Então aparece que ela é cega assim. Aí no final ela moldou a cara do Lionel Richie sem ver ele, entendeu? Só pela voz.
Não, sem ver. Isso quer dizer que ela já passou muita mão na cara
sim, do Lionel Richie,
né? Exatamente.
Olha, mais da metade do e-mail do cara é a assinatura dele. Então lá, sem mais, fique com a minha assinatura. Aí tá entre aspas aqui. Mostre-me sua fé sem obras, que lhe mostrarei minha fé pelas minhas obras. Pois a fé sem obras é morta. Aí de quem é isso aí?
Meu.
Tiago, capítulo 2, versículo 18. Viu, Tiago? Maneiro.
Aí tá aqui.
Sou poeteiro. Tiago Pereira, capítulo 2, versículo 18.
Sou um poeteiro.
Aí tá aqui.
Tiago Pereira, episódio 402, minuto 12, 27.
Então peraí, vamos lá. No próximo episódio vai ser sobre Zibo.
Isso. E o próximo
a gente pode sobre fazer o seguinte,
sabonete.
Sobre sabonete. Mas caralho, olha só.
Zibo e sabonete, perfeito.
Domingo que vem a gente pode fazer uma coisa melhor.
Dois rodam um videogame igual, né?
Isso. Sabonete um pouco clock, um pouco maior.
Ó, olha só. Vai ficar a ideia. É. Vamos chamar o cara do Zibo semana que vem.
Certo.
E vamos falar sobre Tectoy, que tal?
Certo. Pode ser também. Pode ser.
Olha aí. Bom tempo. Só pra estar no Wikipedia aí.
Videogames de merda
já lançados outro...
no Brasil. Hã? Videogames de merdas em geral, porque Tectoy é só o originais, né? Eu quero falar sobre os pirata também.
Não, pera, mas aí é outro episódio, Thiago. Vamos uma coisa cada vez. Aí no outro episódio, a gente vai falar sobre sabonete. Isso. Olha só que maravilha.
Sabonete de banho, né?
Exato. Então temos dois tópicos pra semana que vem e da outra semana.
Perfeito.
É só essa galera falar aí, concordar de botar a cara aqui pra jogo.
E se você, ouvinte, entendeu, a gente tá aceitando qualquer coisa.
Então,
se você tiver uma coisa interessante pra falar, manda um e-mail.
Se vocês entenderam o que tá esperando.
Cara, o Godmode é um bar, sacou? Você senta na mesa e começa a falar.
O Godmode é um bar de stand-up sem porta. Qualquer um entra e começa.
Exato.
Com o microfone falhando.
Isso, o microfone falhando.
Pronto. Então, semana que vem, na outra, já temos convidados. Então.
É isso aí.
Só eles pra aparecerem.
Semana que vem é o Fabrício Carim e... Uhum. Fabrício Carim, não. É o... Peraí. Não, é o Maurício.
Maurício Sorato, rei do Zibo. E o outro?
E o outro é o Wendley Alves.
Isso considerando que essas pessoas respondam no espaço de uma semana.
Eu mandei o e-mail agora.
É o Wendel o quê?
Wendley Alves.
Wendley?
Lee.
Wendell do Sabonete. Wendell é isso aí. Sabonete. Então fechou.
É isso aí.
Tem até outra citação aqui, mas é do Gandalf. Tá todo mundo careca de saber a citação de Gandalf. Não vou ler, não.
É isso? É isso?
É isso, é isso.
É isso? Deixa eu ver aqui se
valeu. Na... Mandem mais e-mails. Pessoas que receberem e-mail com convitinho aí, respondo pra saber a disponibilidade de vocês e a gente organiza essa orgia aí, né?
Paulo, qual é o e-mail do
Godmode? contato@godmodepodcast.com. Dessa vez eu sei.
Profissional. É um profissional da comunicação.
Um profissional do sexo.
Vou mandar vocês pro Senhor Desastre.
Senhor Desastre. Tá bom. Hashtag o quê? Sabonete.
Sabonete. Hashtag sabonete.
Hashtag sabonete de Zibo.
Sabonete. Zabonete. Escreve Zabonete.
Zabonete.
Zibonete.
Zibonete. E foi.